Dr. Ted Hildebrandt, provérbios são diferentes do resto do Tanakh. Copyright 2024 Ted Hildebrandt. Este é o Dr. Ted Hildebrandt fazendo uma apresentação sobre provérbios, lidando com a questão, como provérbios é diferente ou único do resto do Tanakh. Bem-vindo à apresentação do livro de provérbios. O que há de único no livro de provérbios? O título desta apresentação é Provérbios. Como é diferente ou único de grande parte do resto do Tanakh? Quando digo Tanakh, quero dizer o que algumas pessoas chamam de Antigo Testamento ou Tanakh representa a Torá, os primeiros cinco livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, os Neviim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. E isso resume essas três seções, Tanakh, Torá, profetas e escritos, resume o Antigo Testamento e, ou o Primeiro Testamento, como você quiser designar isso. Para começar, precisamos entender a importância do gênero literário, da classe de literatura e como isso afeta a forma como você lê as coisas. Então, por exemplo, se você pegar um jornal, por exemplo, se algumas pessoas ainda se lembrarem do que é um jornal, você terá uma primeira página e certos artigos serão colocados na primeira página do jornal. Você também incorporou no jornal uma página de opinião. E isso é diferente quando as pessoas dão suas opiniões sobre coisas diferentes das notícias da primeira página, embora ultimamente, às vezes, elas sejam confusas. Você tem anúncios de casamento. E então, quando você vai para a seção de anúncios de casamento, você espera que as pessoas anunciem seus casamentos e coisas assim. Você tem uma seção de obituários, você não quer confundir os dois. E se você for à seção de obituários, descobrirá quem faleceu recentemente. Você também tem a seção de desenhos animados, que eu gostava quando era mais jovem. E você também tem classificados, onde as pessoas anunciam tentando comprar e vender coisas na seção de classificados. Então, no jornal, você tem que saber onde você está e como você interpreta cada seção de uma maneira diferente. Nos livros, encontramos o mesmo tipo de coisa. Você tem alguns livros de ficção científica, e os livros de ficção científica são diferentes das biografias. E você tem livros como esses que são mistérios, você tem ficção histórica, você tem livros de antologias de poemas. E esses livros são fábulas, livros de fábulas de mitologia em diversas culturas. Você tem livros didáticos, e um livro didático deve ser interpretado de maneira diferente da mitologia. Livro de receitas. Algumas pessoas terão livros de receitas. E quando você vai a um livro de receitas, espera algo diferente do que se estivesse lendo uma biografia. Você tem um atlas, e um atlas apresenta certas informações. Hoje vamos apenas ao Google Maps, mas o atlas apresenta certas informações geográficas, certas informações meteorológicas e várias coisas dessa forma. Dicionários. Um dicionário é diferente de um tesouro. Um dicionário informa o significado de uma palavra. Um dicionário de sinônimos lhe dirá que aqui estão 25 sinônimos e aqui estão 10 antônimos que são o oposto do que você está procurando. Então, um tesouro é diferente de um dicionário, e você vai lá para propósitos diferentes. Uma enciclopédia ou um wiki, por exemplo. Você vai a uma enciclopédia para obter um artigo sobre um tópico específico. Então, dependendo do gênero, surgem suas expectativas e também como você interpretaria as informações que está recebendo. Agora, isso é realmente frustrante quando você entra na web e pensa que está clicando em algo que o leva a uma notícia, e acontece que na verdade é um anúncio patrocinado. Então, você aprende muito rápido quando diz anúncio patrocinado, é alguém empurrando alguma coisa, e isso é diferente de um artigo sobre o assunto. Parece recomendar que você o aborde com base nas informações que ele fornecerá, mas na verdade é apenas um anúncio. Então é assim que eles conseguem cliques ou diversão. Assim, o gênero, ou classe literária de informação, afeta suas expectativas ao abri-lo e ao lê-lo. O que você espera disso? E também como você interpreta. Como você interpreta o texto e seus significados? Imagens. Se você estiver indo para Babylon B e eles disserem algo um tanto irônico ou sarcástico, você precisa saber se isso é irônico ou sarcástico. Porque se você interpretar isso literalmente, você perdeu totalmente o foco. E é isso que acontece com muitas dessas coisas que tentam ser irônicas ou sarcásticas. E parece que não temos mais muita tolerância com isso, porque as coisas estão muito sérias agora e não são divertidas, sarcásticas ou irônicas. Então, você tem que saber com que tipo de literatura você está lidando. A questão inicial com a qual estamos trabalhando é: Provérbios, assim como o resto do Antigo Testamento ou o Tanakh, devem ser lidos como uma história da história redentora de Deus? E grande parte do Antigo Testamento é a história da redenção de Deus. Provérbios se encaixa nesse molde? Como um provérbio é diferente de uma profecia ou narrativa histórica? Como um provérbio é diferente? Esse é o foco aqui. Portanto, nossa tese é que Provérbios não é o mesmo que Torá, livros históricos, livros proféticos ou salmos. É diferente. Esta apresentação é sobre o que um provérbio não é, mostrando como ele é diferente ou único. Mais tarde, chegaremos à questão, o que é um provérbio? Isto é, o que não é um provérbio, teremos uma apresentação diferente. Vamos descobrir o que é um provérbio. Que formas utiliza para comunicar? E quais palavras são características da literatura proverbial e precisam ser entendidas dentro dessa sabedoria ou contexto proverbial, em oposição a essas mesmas palavras e como são interpretadas, digamos, em um livro histórico ou na Torá? Como um provérbio deve ser lido? Como um provérbio se conecta depois de mostrarmos como ele é diferente das outras seções do Tanakh? Então voltaremos, daremos uma volta completa e diremos, ok, como um provérbio se conecta intertextualmente com o resto do Tanakh, especialmente a Torá, especialmente o livro de Deuteronômio? Então, basicamente, o que faremos é mostrar como é diferente. Então voltaremos e mostraremos como isso se encaixa em uma apresentação posterior. Mas primeiro, temos que reconhecer, e isto é um grande problema para muitas pessoas hoje, como provérbios é diferente. Eles querem dizer que tudo é igual. Estamos dizendo, não, não é a mesma coisa. E assim, estarei desenvolvendo três ideias e farei uma prévia dessas ideias. E então iremos examiná-los. E à medida que avançamos, isso vai demorar um pouco para ser feito, vamos examinar o Antigo Testamento, cada uma dessas três ideias e mostrar como elas não são refletidas de maneira diferente ou diferente em Provérbios. Assim, por exemplo, Provérbios é diferente. Não há nomes pessoais onipresentes no resto do Antigo Testamento, mas dentro da coleção proverbial, há seis nomes usados, e esses geralmente estão todos nos títulos, os títulos. E então esses estão no capítulo 1, versículo 1, capítulo 10, versículo 1, capítulo 25, versículo 1. Esses nomes pessoais estão restritos apenas a esses títulos e não são encontrados em nenhum outro lugar. Considerando que em muitos dos livros, nomes pessoais são encontrados em todos os lugares. E vamos pesquisar isso. Não há tribos ou nações mencionadas, grupos tribais. E assim, o que encontraremos em muitos dos outros livros são moabitas, amonitas, edomitas e todos esses grupos tribais. E em Provérbios, os filisteus, nunca mencionados, nunca mencionaram estes grupos tribais ou nacionais, diferentes nações. Israel estava cercado por estes dois, o que chamam de grandes felinos. Você tem a Mesopotâmia, a Babilônia, a Assíria e o Egito ao sul. Israel é a terra intermediária, como Jim Monson e outros designaram corretamente. Mas o Egito, a Babilônia e a Assíria não são mencionados. No entanto, devo corrigir que o Egito é mencionado no sentido de que menciona lençóis egípcios em 7 horas e 16, pois fala sobre as seduções de Madame Folly e como ela está tentando seduzir o jovem com seus lençóis egípcios. Parece outra coisa. Nós vamos repassar isso. Mas de qualquer forma, não há grupos tribais ou grupos nacionais mencionados e coisas assim. Cidades e lugares. Em grande parte do Antigo Testamento, você tem cidades e mais cidades, você tem regiões mencionadas. E no livro de Provérbios não há basicamente nada, muito pouco desse tipo de cidades, cidades ou lugares mencionados que são onipresentes no resto do Antigo Testamento, mas não em Provérbios 0. Provérbios é diferente. Não há chamada de um indivíduo específico. E esses chamados estão espalhados por todo o Antigo Testamento, onde os indivíduos foram chamados. O chamado não é encontrado no livro de Provérbios. Ninguém foi chamado ou sua vocação foi especificada. Provérbios é diferente. Número 5. Não há templo. Não há tabernáculo. Não há casa do Senhor em Provérbios, o que é engraçado porque Provérbios é sobre Salomão e Salomão é mencionado em três desses títulos aos quais acabamos de nos referir. A maior conquista de Salomão é a construção do templo. Nem é mencionado. Templo 0, casa do Senhor, ou tabernáculo, nem é mencionado. Provérbios é diferente. Não há instituições como o sacerdócio mencionadas. Os sacerdotes estão por todo o Antigo Testamento. Os profetas não são mencionados. Profetas, meus servos, os profetas são mencionados em todo o Antigo Testamento. Eles não são mencionados lá. Não há figuras de juízes como Sansão, Gideão ou Jefté mencionadas. Provérbios é diferente. Agora existem reis. Há reis mencionados e você diz, bem, sabemos que os reis são Davi, Salomão, Saul, o Reino Unido, Jeroboão, Acabe, etc., Ezequias. Os reis não são mencionados, mas em grande parte do livro do Antigo Testamento, os reis são chamados de Abimeleque, Adonai Bezek, vários reis são mencionados. No livro de Provérbios, os reis só são mencionados nos títulos. O livro fala sobre reis, mas fala sobre como seu comportamento e qual deveria ser sua conduta diante dos reis, não listando o rei dizendo, este rei fez isso. Não, está dizendo como você deve lidar com os reis e como os reis devem lidar com seus próprios problemas e coisas assim. Assim, mesmo no caso dos reis, os sacerdotes e os profetas nem sequer são mencionados, e os juízes nomeados também não. Número 7. Não existe o assim diz o Senhor, qual amar Yahvé. Não, assim diz o Senhor. Não existem sonhos divinos onde Deus se comunica com seu povo por meio de sonhos ou visões. Esses sonhos são encontrados em outros lugares, espalhados por todo o Antigo Testamento. Assim diz o Senhor, novamente, espalhado especialmente pelos profetas e outros lugares do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Provérbios não tem isso. Número 8. Não há teofanias onde a teofania é quando Deus aparece de alguma forma ou cristofania, ou como você quiser interpretar isso. Não há anjos ou anjo do Senhor. Então, não há teofania, nem anjos, nem anjo do Senhor, e nem milagres, nem milagres. E essas coisas estão espalhadas por todo o Antigo Testamento. Você se lembra da saída do Egito e de várias coisas e dos milagres que Deus fez no Antigo Testamento? Milagres não são mencionados no livro de Provérbios. Aqui está mais um. Número 9. Festas. As festas de Israel, diversas festas na primavera e no outono, não são mencionadas. O sábado. Uma questão importante aqui, o sábado, não é mencionado no livro de Provérbios. Peregrinação, onde você sobe, Salmos da Ascensão, onde você sobe a Jerusalém, não mencionado. O ano do jubileu, o ano sabático, não mencionado. Não há reuniões congregacionais, jejuns ou procissões mencionados no livro de Provérbios. Provérbios é diferente. Não há nenhuma aliança mencionada explicitamente, as relações humanas e divinas são especificadas por uma aliança. E em grande parte temos neste período a aliança abraâmica. Temos a aliança sinaítica com Moisés, então você tem a aliança davídica, então você tem a nova aliança. Os únicos que aparecem são a aliança sinaítica, onde a lei está possivelmente ligada a Deuteronômio e coisas assim, mas a aliança abraâmica não é mencionada. A aliança davídica, embora trate de reis e do treinamento de reis, não é mencionada. E a nova aliança não é mencionada de forma alguma. E um dos grandes temas da aliança e dos temas do Antigo Testamento é a terra prometida. A terra e a divisão da terra entre as tribos é um tema importante nas Escrituras, não é mencionado em Provérbios. Então Provérbios é diferente. Idolatria. A idolatria e a luta contra a idolatria são onipresentes no Antigo Testamento. Começa em Gênesis, coma esse fruto, você será como Deus. Vai até o final do livro. Há uma condenação onipresente da idolatria. e veremos muitas dessas referências. A idolatria, você acha que é um pecado grave, não é mencionada no livro de Provérbios. Esse é o número 11, sem idolatria. Realmente se destaca do restante das escrituras do Antigo Testamento. Provérbios é diferente. Não há história. Pense na singularidade da história. E assim, Abraão vai de Ur dos Caldeus para a Palestina e desce para Berseba e depois mente para Abimeleque. Ela é minha irmã e depois ele vai para o Egito. Ela é minha irmã novamente. E então ele volta e compra um lugar para a enterrada Sara na caverna de Macela. E assim, há uma história onde Abraão é apresentado. Ele tem vários problemas em sua vida. Ele resolve esses problemas. E então essa história termina. Abraão morre e seus filhos o enterram em uma caverna perto de Manre. Essa conexão de formato de história, começo, fim e meio, não ocorre em Provérbios. Os provérbios são sentenciais e são um processo onde o filho sábio traz alegria ao pai, o filho tolo é uma tristeza para a mãe. Isso se aplica em muitas situações. Não é apenas uma situação que fala sobre uma pessoa específica, em um lugar específico, em um momento específico, e o que ela fez, A, B, C, D, e o que Deus fez no processo de trazer essa pessoa ou nação para si. Não, provérbios é muito curto e muito, como devo dizer, em vez de singular. Em outras palavras, isso aconteceu uma vez com Abraão e ele foi uma vez de Ur dos Caldeus para a Palestina, uma vez para Israel. Não, em provérbios, o filho sábio traz alegria ao pai, isso acontece 1 milhão de vezes por ano, todos os anos. Então, é muito diferente. Provérbios carece da singularidade que você encontra em uma narrativa histórica. As narrativas ou histórias históricas são agrupadas em torno de parágrafos e perícopes, histórias. Então, você tem uma história composta por um parágrafo sobre essa pessoa contando a história da vida de uma pessoa ou como Deus interagiu com essa pessoa. É uma história construída basicamente em parágrafos. Provérbios são mais sentenciais. Em outras palavras, é uma frase curta e pronto. Quero dizer, é uma frase curta e então você continua e então atinge a próxima frase e a próxima frase e a próxima frase. Então, em alguns sentidos é mais instável e teremos que lidar com isso também em outra palestra. Acho que algumas dessas coisas estão conectadas e as frases curtas estão conectadas, mas isso é bastante sofisticado e teremos que abordar isso mais tarde. De qualquer forma, os salmos, aliás, são construídos sobre poemas e esses poemas geralmente são divididos em estrofes, vários versos que ficam juntos e são quase como parágrafos poéticos, mas são vários versos. Provérbios, você recebe uma frase, é isso. Então, provérbios é diferente. Então essas são as 13 coisas pelas quais queremos passar. E agora vamos examinar o primeiro, nomes pessoais. Os nomes pessoais são onipresentes no resto do Tanakh, mas fora da coleção proverbial, eles estão restritos apenas aos títulos. Então, deixe-me ler alguns deles. Provérbios é diferente. Embora nomes pessoais sejam encontrados em provérbios em todo o Antigo Testamento, eles são listados basicamente nos títulos. Então, por exemplo, deixe-me dar uma olhada em alguns desses títulos. Provérbios 1:1 apresenta o livro e é isso que ele diz. Os provérbios de Salomão, nome pessoal, filho de Davi, nome pessoal, rei de Israel. Então, temos dois nomes pessoais ali, Salomão e Davi, mas está listado em Provérbios 1:1 como título e então ocorre e continua no capítulo falando sobre a instrução de sabedoria. Capítulo 10:1 é a introdução da frase. Portanto, o capítulo 1:1 apresenta as instruções. Provérbios 1:9 tem estas longas instruções sobre a sabedoria. Senhora sabedoria, senhora loucura, a sabedoria fala, senhora loucura fala, e eles estão competindo pelo jovem para ver se ele será sábio ou se será tolo. Depois dessas longas instruções, no capítulo 10:1, chegamos aos provérbios sentenciais, provérbios propriamente ditos, por assim dizer. E em Provérbios 10:1 começa com este título novamente, os Provérbios de Salomão. Isso é tudo. Provérbios de Salomão. E bum, 10 horas e 1 inicia outra sessão de 10 horas e 1 basicamente até 25 ou na verdade 22 ou o que quer que seja, como você quiser dividir isso. Capítulo 25. 1. Você encontra outra seção importante do título e diz o seguinte: estes são mais provérbios de Salomão. Observe o nome pessoal, compilado pelos homens de Ezequias, outro nome pessoal, rei de Israel. Então agora Ezequias está coletando os provérbios e editando os provérbios que Salomão havia dado ali. E ele está adicionando basicamente os capítulos 25 a 29. Esses são os homens de Ezequias que os retiraram da coleção salomônica. E assim, o nome de Salomão e o nome de Ezequias são mencionados, mas novamente, apenas no título, após o título, não há menção de nomes pessoais. No capítulo 31, temos esse cara, as palavras de Agur, filho de Jaxel, um oráculo ou uma expressão inspirada. Então aqui está Agur, não sabemos realmente quem ele é. Um filho de Jaxel, um filho de Jaxel, um oráculo. E então aqui estão dois outros nomes. São nomes desconhecidos, Agur e Jaxel. Então, no capítulo 31, então é o capítulo 30. E então, no capítulo 31, temos isso sobre o rei Lemuel. Há todo tipo de conjecturas sobre quem é esse rei Lemuel. Não existe nenhum rei de Israel chamado rei Lemuel. Então, algumas pessoas projetam que isso se refere a Salomão. Portanto, há grandes debates sobre isso. Eu não quero entrar nisso. As palavras do rei Lemuel, uma expressão inspirada que sua mãe lhe ensinou. Então esse é o versículo 1, do capítulo 31. O versículo 10 e seguintes do capítulo 31 é sobre a mulher virtuosa. Todos geralmente reconhecem, Provérbios 31, a mulher virtuosa ou o VW. Mas continua, não é para os reis, a mãe falando ao filho, não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beberem vinho ou para os governantes tomarem bebida forte. Pro 31:4, assim, a mãe chama seu filho de Lemuel. Não é para um rei, ó Lemuel, seu filho. Então aí você encontra o nome Lemuel no texto, não no título. Tivemos Agur, tivemos Jaquel, Salomão, David, Ezequias, todos nas seções de título. E o resto dessa seção que se estende por 10, 15 capítulos, ou 5 capítulos, 4 capítulos, não há menção a nenhum nome pessoal, zero. Então é muito interessante que os nomes pessoais estejam realmente restritos a esses títulos dessas coisas. Provérbios tem 31 capítulos e cerca de 915 versículos. Então, há muitos versículos, 915 versículos. É o 11º livro extenso do Tanakh. Portanto, há muitos 31 capítulos e ainda assim nenhum nome, exceto nesses títulos, exceto Lemuel, PV 31:4. Outros livros estão cheios de títulos e nós apenas examinaremos o Antigo Testamento. Será divertido apenas refletir sobre o Antigo Testamento. No que diz respeito a nomes pessoais, não há em Provérbios caracteres primitivos. Pessoas como Adão e Eva já ouviram falar deles? Adão e Eva não são mencionados. Caim e Abel não são mencionados. Noa não foi mencionado. Qualquer um dos personagens primitivos, não mencionados nos provérbios. Os patriarcas, não há patriarcas. Não Abraão, Isaac, Jacó e José. Nenhum Abraão, Isaac, Jacó e José são mencionados. Esses são personagens importantes do Antigo Testamento ou do Tanakh. Eles não estão no livro de Provérbios, zero. Nenhum líder israelita como Moisés. Moisés, um nome enorme nunca é mencionado. Aarão, o primeiro sacerdote com Moisés e coisas assim quando eles saíram do Egito. Aarão, não é mencionado. Josué se encaixou na batalha de Jericó. Josué, não é mencionado. Sansão, você sabe, todo mundo já ouviu falar de Sansão. Dalila, não é mencionado de forma alguma. Samuel, não é mencionado. Saulo, não é mencionado. Jonatan, não é mencionado. Jeroboão, não é mencionado. Acabe, não é mencionado. Estes são os principais reis de Israel, portanto, nenhum líder israelita é mencionado. Nenhum oponente israelita. Agora os adversários são mencionados com bastante frequência. esse cara chamado Og Sion. Portanto, Og Sion não são mencionados. Balaão, o misprofeta fracassado de números 22 a 24, não é mencionado. Balaão não é mencionado. Golias, um grande oponente de Israel, David e Golias não são mencionados. Ainda usamos essa história até hoje. Para uma pessoa que está lutando contra uma grande corporação, dizemos que é Davi contra Golias. Golias, não é mencionado. Sambalate, Nabucodonosor, etc. Nenhum daqueles oponentes de Israel que são personagens principais nomeados, mas eles não são encontrados em Provérbios. Nenhum profeta israelita é nomeado. Não há Jeremias, Isaías, Daniel, Jonas, Oséias ou Miqueias. Essas pessoas não são mencionadas. Os principais profetas em Israel não mencionam nem mesmo um deles. Nenhuma mulher é nomeada. Eva, não tem nome. Sara, não tem nome. Raquel, Lia, Rebeca, Ruth, Dalila ou Gomer não são nomeados. Quero dizer, muitas dessas mulheres no Antigo Testamento são nomeadas, mas nenhuma palavra no livro de Provérbios. Nenhum rei estrangeiro. Melquisedeque, famoso no Antigo Testamento, Gênesis 14, não é mencionado. Abimeleque, novamente, não é mencionado. Á, não é mencionado. Senaqueribe, não é mencionado. Aquis, o rei de Gate, não é mencionado. Portanto, esses são nomes importantes que simplesmente não estão listados. Sacerdotes também, sacerdotes são nomeados. Arão é nomeado. Eliézer é nomeado. Abiatar, com David, é nomeado. Aimeleque, é nomeado. Esdras, mais tarde, é nomeado sacerdote. Nenhum deles é mencionado em Provérbios. O livro de Provérbios não contém genealogias. Agora você conhece genealogias. Quando penso em genealogias, você pensa em Gênesis 5, Gênesis 11 e esse tipo de coisa. Rute 4, uma Crônicas, os primeiros capítulos contêm genealogias sólidas. Portanto, existem genealogias em todas as Escrituras, mesmo se você pensar em Mateus 1 e na genealogia de Jesus Cristo. Mateus 1 ou mais em Lucas, mas não há genealogias em Provérbios. As genealogias estão cheias de nomes pessoais, mas nenhum deles está no livro de Provérbios. Bem, olhe, brevemente, vamos pegar o livro de Rute. É curto, conciso e vamos apenas navegar pelo livro de Rute, escolhendo nomes de pessoas e como eles ocorrem. Agora observe como eles ocorrem naturalmente na história. Provérbios, novamente, apenas nos títulos, nunca nas partes seguintes de Provérbios. Então, Rute 1 hora e 5 diz o seguinte, nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. Assim, um homem de Belém de Judá, junto com sua esposa e dois filhos, foi morar por um tempo no país de Moabe. O nome do homem era Elimeleque. O nome de sua esposa era Naomi. Então agora você tem Elimeleque e sua esposa, Noemi, e os nomes de seus dois filhos, Malon e Quilion. Então, nomeia os dois filhos, nomeia o pai e a mãe, e eles eram efrateus de Belém, Judá. E eles foram morar em Moabe e morar lá. Ora, Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas chamadas Orfa, outro nome, e o outro se casou com Rute. E depois de terem vivido 10 anos, tanto Malon como Chilion, que também morreram, e Noemi, outro nome pessoal, ficaram sem os seus dois filhos e o seu marido. Isso está nos primeiros 5 versículos do livro, mas é definido. Você casou Elimeleque com Noemi. Ela tem 2 filhos, Malon e Chilion. Eles se casam com Orfa e Rute. E então você tem 6 personagens listados. E então, à medida que você avança na narrativa do capítulo 3, outro personagem é apresentado. Um dia, a sogra de Rute, Naomi, disse a ela, minha filha, preciso encontrar um lar para você onde você esteja bem sustentada. Agora Boaz, com cujas mulheres você trabalhou hoje, é nosso parente. Então aqui você tem outro personagem, Boaz. Claro, ele será o herói da história. E basicamente Boaz é apresentado. E assim, Você tem nomes pessoais fluindo através disso, bem como uma genealogia no final do livro de Ruth. Você tem uma genealogia, não muito longa, mas diz esta então é a família de Pérez. Pérez foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Ram, etc., etc. Deixe-me pular. Salmão, pai de Boaz. Então, nos diz que esta genealogia passa por Boaz. Mas então o que é realmente interessante, para onde vai isso de Boaz? Onde isso vai? Boaz foi o pai de Obed. Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. Então, o pai de David era Jesse. Você provavelmente conhece algumas histórias sobre ele. E então Obed era o avô de Davi, e seu bisavô era Boaz. E assim, esta genealogia se concentra em Davi nas genealogias e no fim das coisas, listando todos esses nomes pessoais até o fim. Provérbios não tem nada disso. Então Provérbios é diferente. É interessante. Quando você lê Jeremias 15 horas e 1, Deus traz dois nomes. Jeremias está escrevendo, você sabe, 600, 587 ou 6 AC. Essas pessoas vêm de 4 ou 500 anos antes, pelo menos. Então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui para ficar diante de mim, este é Jeremias 15. Então Jeremias está escrevendo centenas de anos depois, centenas e centenas de anos depois. E ele diz, mesmo que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, meu coração não estaria com este povo. Isso é o que Deus diz a Jeremias. Mesmo que Moisés e Samuel intercedessem por seu povo, mesmo que intercedessem por este povo, Jeremias, com quem você está lidando centenas de anos depois, pouco antes do cativeiro babilônico, eu não os ouviria. Ok. Muito interessante. Ele menciona esses dois nomes pessoais em Jeremias 15. Aqui está outro interessante de Ezequiel 14 horas e 14. Mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó em Daniel, há algum debate sobre isso, estivessem nele, eles livrariam apenas as suas próprias vidas pela sua justiça, declara o Senhor. Em outras palavras, esses são caras justos. Noé, o dilúvio, ele salvou do dilúvio. Daniel ou Daniel, vamos pular o debate sobre isso, e Jó, essas pessoas só se salvariam pela sua justiça. O resto do povo seria julgado. E então, Ezequiel 14, 14, Jeremias 15, 1, meio que traz esses nomes à tona. Outros nomes pessoais são assim. Estes são os nomes dos filhos de Israel que desceram ao Egito com Jacó. Jacob é um nome pessoal. Cada um na sua família, isto é Êxodo 1, 1-4. Rubem, nome pessoal. Simeão, nome pessoal. Estes são nomes tribais em Israel. As 12 tribos de Israel, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Ele lista as 12 tribos de Israel. Então esses são todos nomes pessoais referentes às pessoas que desceram ao Egito. Êxodo 3 horas e 14 e 15, famosa passagem, a sarça ardente. Então, Moisés vai até a sarça ardente e recebe um chamado pessoal de Deus. Eu sou me enviou para você. Deus disse a Moisés, novamente, o nome pessoal de Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó são mencionados especificamente aqui, me enviou a você. Isso está saindo da sarça ardente no encontro de Moisés com Deus na teofania na sarça. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus se identifica por esses três nomes pessoais. Nomes pessoais não são encontrados em Provérbios. Isaías capítulo 51, 2, olhai para Abraão, vosso pai, diz Isaías, e para Sara, que vos deu a luz. Então aqui ele lista Abraão e Sara, Isaías 51:2.2. Vá bem mais tarde na história de Israel, após o exílio na Babilônia, Neemias 9 horas e 7, tu és o Senhor Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos Caldeus e lhe deu o nome de Abraão. Então aqui Neemias aborda o fato de que Abraão, que veio de Ur dos Caldeus, Mais tarde Deus o renomeou como Abraão, pai de muitas nações, e o renomeou. Neemias escolhe os nomes Abrão e Abraão. Neemias 13:1. Naquele dia, o livro de Moisés, identificando a Torá, o livro de Moisés foi lido em voz alta aos ouvidos do povo. E assim, o livro da Torá foi identificado como o livro de Moisés. Neemias capítulo 13:1. E quanto aos Salmos? Salmos ainda têm muitos nomes. Muitas vezes eles estão no título dos Salmos. Salmo 51, salmo muito famoso, Davi bate Seba e ele se arrepende de seu pecado. O Salmo 51 diz, para o diretor musical, um salmo de Davi, esse é um nome pessoal, quando o profeta Natã, nome pessoal, veio até ele depois que Davi, nome pessoal, cometeu adultério com Bate-seba, nome pessoal. Então, apenas nesse título, você obtém quatro nomes. Também no próprio livro do Salmo, Salmo 05:26, Deus enviou Moisés, seu servo, menciona Moisés pelo nome e Arão a quem ele havia escolhido, menciona Arão, nome pessoal. Capítulo 105:9-42, a aliança que ele fez com Abraão, novamente lista a aliança com Abraão no Salmo 105. 105:17, ele enviou um homem à frente de José. Então agora ele menciona José do livro de Gênesis, obviamente, e que foi vendido como escravo. Salmo 106, então Fineias se levantou. Então agora você tem a história de Fineias entrando no Salmo 106. Então, Salmo 105, Salmo 106, eles mencionaram Abraão e várias pessoas de muito tempo atrás e José e esses tipos de coisas. Portanto, os Salmos têm muitos nomes pessoais espalhados por todo ele. Basicamente, não há nomes pessoais em Provérbios fora dos títulos. Considerando que no resto do Antigo Testamento, os nomes pessoais são onipresentes em todos os lugares. Provérbios é diferente. Provérbios é diferente. Agora, o segundo ponto, não há grupos tribais ou nações nomeadas, que são onipresentes no resto do Antigo Testamento. Mas dentro de Provérbios, eles estão contidos em grande parte nos títulos e os títulos basicamente dizem, Davi, rei de Israel. Então, Israel é um. Então, em 25.1, menciona Ezequias, o rei de Judá, em oposição a Israel, o reino dividido em 9.31. Então, basicamente, Israel e Judá são as únicas tribos e ambas estão novamente nos títulos. E também descobri isso mais tarde, quando Madame Folle está tentando seduzir o jovem. E ela disse, basicamente, meu marido está fora da cidade, cara, preparei o quarto para você. E eu tenho lençóis do Egito no capítulo 7:16. Menciona lençóis egípcios. Então, o Egito é mencionado nesse contexto. Aparentemente, era famoso por suas roupas de cama. E veremos isso em um segundo. Os grupos tribais mencionados fora dos provérbios incluem os moabitas, você tem os amonitas, você tem os edomitas, você tem Israel, você tem os filisteus mencionados em todos os lugares, egípcios, caldeus, amorreus, amalequitas, arameus, assírios, babilônios, as tribos de Israel, Efraim, Judá, Benjamim, Dan, esses grupos tribais não são mencionados em provérbios, exceto o título Israel. Agora aqui estão alguns exemplos. Êxodo capítulo 3, versículo 8. Então desci para resgatar, disse Deus, desci para resgatá-los das mãos dos egípcios e para tirá-los da terra para uma terra boa e espaçosa. Observe o foco na terra, uma terra que mana leite e mel. A casa dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Nenhum desses ites e tites é mencionado, 0, no livro de Provérbios. Eles estão listados aqui, 2, 4, 6 deles estão listados aqui em sequência. Esdras 9:1 ecoa isso. Agora, isso aconteceu centenas de anos depois. Você tem Moisés e depois Esdras nas duas extremidades do cânon. Esdras 9:1 diz, depois que essas coisas aconteceram, os líderes vieram até mim e disseram, o povo de Israel, incluindo os sacerdotes e os levitas, não se manteve separado dos povos vizinhos com suas práticas detestáveis. Como os dos cananeus, dos hititas, dos perizeus, dos jebuseus, dos Amonitas, dos Moabitas, dos Egípcios e dos Amorreus. 2, 4, 6, 8 desses hitos e títulos listados, muitos deles repetindo o que vimos em Êxodo, com alguns adicionados com os Moabitas, Amonitas, etc. Em Juízes 1:21 os Benjamitas, porém, não expulsaram os Jebuseus. Então, em Josué, sim, eles tomaram conta de toda a terra. E então você entra em Juízes e diz, bem, sim, na verdade não. Eles assumiram a maior parte das terras, mas não conseguiram expulsar os Jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os Jebuseus ainda estão em Jerusalém e os Benjamitas não conseguiram expulsar os Jebuseus. Mas observe que lista os Benjamitas e também os Jebuseus, dois grupos tribais, um em Israel e outro fora. Até hoje vivem ali os Jebuseus e os Benjamitas, etc., etc. As tribos de Israel são mencionadas no livro de Josué. À medida que Josué divide a terra, ele a divide entre as várias tribos e tribos. E assim essas tribos não são mencionadas em Israel ou no livro de Provérbios. Juízes capítulo 12, versículo 4. Jefté então convocou os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas, novamente, hites e tites, os gileaditas, aquelas pessoas que vivem em Gileade, na Transjordânia, os mataram porque os efraimitas, novamente, grupo tribal em Israel, disseram, vocês, gileaditas, são renegados de Efraim e Manassés. Então, novamente, os gileaditas aparecem junto com os efraimitas. Os edomitas são muito famosos. Eles eram os descendentes de Esaú. Então, os descendentes de Esaú eram edomitas, brincando com a palavra vermelho e suas montanhas sendo vermelhas ali. Petra é um exemplo famoso disso. Deuteronômio 23:7. Não despreze um edomita, pois os edomitas são parentes de você. Sim. Eles são como os descendentes de Esaú. Então, relaxe com eles. Não os machuque. Não leve as coisas deles. Deixe-os em paz. Não despreze um egípcio porque você residiu como estrangeiro em seu país. Então aqui você tem os egípcios mencionados e os edomitas mencionados na Bíblia dizendo, ei, tenha respeito por eles. Essas pessoas estão relacionadas a você. Os egípcios, vocês foram hospedados pelo país deles. Claro, você foi escravizado, mas foi hospedado lá. Então, tenha calma com os egípcios também. 1 Samuel 21:7. Ora, um dos servos de Saul estava ali naquele dia, detido diante do Senhor. Seu nome era Doeg, o Edomita. E assim, ele é especificado como Edomita, descendente de Esaú. Mas observe como ele é introduzido. Isso se encaixa naturalmente na narrativa. Doeg, o Edomita, principal pastor de Saul. Então Doeg passa a matar os profetas ou os sacerdotes de Nob. Capítulos inteiros são dados aos edomitas. Então você tem Gênesis capítulo 36. Você tem uma genealogia dos edomitas lá. Jeremias 49 é paralelo a isso. E então todo o livro de Obadias, todo o livro. Bem, não é um livro muito longo, mas pelo menos todo o livro de Obadias é basicamente uma condenação de Edom. E então um dos clássicos é o Salmo capítulo 137, versículo 7. O Salmo 137, versículo 7 diz isso, lembre-se, Senhor, o que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém caiu, de Rubiá, eles choraram. Então aqui na lembrança de Israel, está escrito em uma canção, eles lembram que quando o templo foi destruído, o que foi devastador para Israel de muitas maneiras, o templo foi destruído e eles foram devastados. Foram os edomitas que apareceram torcendo pelos babilônios enquanto eles a destruíam e derrubavam. Os edomitas choraram e os israelitas colocaram isso num cântico, o Salmo 137 no livro dos Salmos. Assim, os edomitas eram famosos em todas as escrituras, 0 no livro de Provérbios. Moabitas, origens dos moabitas no capítulo 19, versículo 37 de Gênesis. E em Gênesis 19, basicamente, Ló sai para a caverna depois de escapar de Sodoma e Deus destrói Sodoma e Gomorra. Ele está em uma caverna com suas filhas. Eles o embebedaram. Eles têm filhos com o pai. E assim, Ele é chamado de Moabe por pai. Sinto muito, isso é meio nojento, mas é daí que vem o termo Moabe, de pai. Êxodo 15 horas e 15. Os chefes de Edom ficarão aterrorizados e os líderes de Moabe novamente. Lista grupos tribais. Edom e Moabe serão tomados de tremor e o povo de Canaã se derreterá. Lembre-se do rei que contratou Balaão. Balaão e seu burro falante em números 22 a 24. Balaão vai amaldiçoar Israel porque Balaque, rei de Moabe, contratou Balaão para vir e ir atrás de Israel, amaldiçoando-os. E então Balaque, rei de Moabe, novamente, listando essas coisas, números 22 a 24, por todo lugar, era de origem moabita ali. Deuteronômio capítulo 2, versículo 9. Então o Senhor me disse, não perturbe os moabitas nem os provoque à guerra, pois não lhe darei nenhuma parte de suas terras. E assim os moabitas, novamente, eram parentes de Israel através de Ló e basicamente relaxavam com os moabitas. Contudo, em 2 Samuel 8 horas e 2, Davi também derrotou os moabitas. Há alguma tensão ali e Davi espancou os moabitas em 2 Samuel 8 horas e 2. 1 Reis 11.1 também diz que o rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras além da filha do faraó. Moabitas, amonitas, edomitas. Acabamos de olhar para aqueles moabitas, amonitas, edomitas. Salomão levou para suas coisas essas concubinas e várias mulheres, os sidonios e os hititas. E menciona isso em sua queda no capítulo 11 de 1 Reis 11 horas e 1. Não queremos entrar nisso, mas há mais a ser dito aí. Isaías capítulo 16 horas e 7. Portanto, os moabitas lamentam. Eles choram juntos por Moabe. Assim, os moabitas no livro de Isaías são novamente mencionados. Rute é conhecida como Rute, a moabita. Então, ela vem da terra de Moabe e daquele descendente, daquela área, e ela é chamada Rute, a moabita. Portanto, os moabitas são mencionados nas Escrituras. No entanto, não há menções em Provérbios. Os amonitas, novamente, Amon, meu povo de Ló e suas filhas na caverna, duas filhas, uma produziu moabitas, a outra produziu amonitas, e Amon Jordan ainda tem o nome de Amon até hoje. A filha mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami, filho do meu povo. E ele é o pai dos amonitas até hoje. E é daí que eles vêm como descendentes de Ló. Deuteronômio 2 horas e 37. Mas de acordo com o mandamento do Senhor nosso Deus, você não invadiu nenhuma das terras dos amonitas. Em outras palavras, quando Israel estiver atravessando e contornando Edom, por que Deus disse, não mexa com eles? Eles são descendentes de Esaú. Não mexa com Moabe, eles são descendentes de Ló. Eles são irmãos e não mexem com os amonitas e não tocaram neles. Agora, porém, enquanto eles passavam por Edom, Moabe e Amon, então os amorreus Og e Sion, Bun, eles os atacaram e eles eram amorreus e os amorreus não eram irmãos dos israelitas. E foi isso que aconteceu lá. Mas de qualquer forma, Juízes 3 horas e 13, fazendo com que os amonitas e os amalequitas se juntassem a ele, Eglon veio e atacou Israel. Creio que Eglon era um rei moabita e ele conseguiu que os amonitas e os amalequitas o ajudassem. Então, há mais dois itens e laços e eles tomaram a cidade de Paus, a cidade de Jericó, do outro lado do rio Jordão. Juízes 10 horas e 7, Jefté, ele ficou irado com eles. Ele os vendeu nas mãos dos filisteus, um grupo famoso em Israel, dos filisteus e dos amonitas. Então, os amonitas e os filisteus se agruparam e Jefté irá contra os amonitas e haverá guerras lá no livro de Juízes e Jefté terá sucesso. 1 Samuel capítulo 14, versículo 47. Saul assumiu o governo de Israel e lutou contra seus inimigos por todos os lados. Moabe e os amonitas. Aí estão os seus amonitas. Edom, reis de Zobá. E os filisteus, novamente, filisteus, nome tribal. Para onde quer que ele se voltasse, ele infligia punição a eles. Jeremias salta para os profetas muito à frente no tempo, Jeremias sobre os amonitas e então ele vai para o capítulo 49.1. Isso é o que o Senhor diz sobre Amon e os amonitas. Ele vai atrás deles e para onde está o livro, os profetas em direção no final. Jeremias tem todas essas sessões contra os vários altos e baixos da própria Babilônia. Em Jeremias 49 e seguintes, Sofonias 2 horas e 9, Portanto, tão certo como eu vivo, declara o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, certamente Moabe se tornará como Sodoma e os Amonitas como Gomorra. Então aqui você tem Sofonias, no outro extremo da história, um lugar de ervas daninhas e salinas, um deserto para sempre. Ele menciona que os Amonitas estão caindo assim como Gomorra. Então, os Amonitas, então vimos os Edomitas, os descendentes de Esaú. Os Moabitas mencionaram muito todas as escrituras relacionadas, os Amonitas, Amon Jordânia e os Amonitas, Jefté, etc. E agora eles são os Filisteus, outro grupo mencionado em todas as escrituras. Mesmo em Gênesis capítulo 26:1, agora havia fome na terra além da fome anterior no tempo de Abraão. E Isaac foi ter com Abimeleque, rei dos Filisteus, em Gerar. Então aqui você tem Abimeleque, o rei de Gerar, e ele é um filisteu. Na verdade, lembre-se, antes de Isaac fazer isso, ele mentiria sobre sua esposa, ela é minha irmã de novo. Isaac vai fazer a mesma coisa que seu pai fez. O pai dele já fez isso. Acho que foi no capítulo 12 ou 20 de Gênesis também com o rei filisteu. Juízes 10 horas e 6 e novamente, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles serviram aos Baals e aos Azerotes e aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos Filisteus. Ela lista os Filisteus porque os israelitas abandonaram o Senhor e não o serviram mais. Juízes 14 horas e 4. Quem lutou? Qual dos juízes realmente lutou contra os Filisteus de cabeça erguida? Seus pais, os pais de Sansão, não sabiam que isso vinha do Senhor, que procurava uma ocasião para confrontar os filisteus. Então, Sansão irá contra os filisteus. E, de fato, ele vai se casar com Dalila, uma mulher filisteia. Ele irá para o templo no final da sua vida, e ele irá derrubar as paredes e matar mais na sua morte do que havia um templo filisteu que Sansão derrubou no final da sua vida. Então, toda a vida de Sansão se deve ao fato de ele também estar onde morava, na área de Beit-Shemesh, no vale, e vindo para os filisteus. E foi por isso que ele se casou com uma mulher filisteia. David correu e ficou de pé. Isto é 1 Samuel 17 horas e 51. Davi correu e parou sobre ele e pegou a espada do filisteu e tirou-a da bainha. E ele o matou e cortou sua cabeça com a espada. Então, quando os filisteus viram que seu herói estava morto, eles se viraram e fugiram. Davi derrota os filisteus matando Golias, o chefe dos filisteus ou o grande guerreiro dos filisteus. Então, Davi e Golias, todo esse contexto está nos filisteus. Os filisteus são mencionados, filisteus, 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 filisteus. Em Isaías 9 horas e 12, os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel com a boca aberta. Os arameus, basicamente a Síria, vieram do leste e os filisteus do oeste mencionados no livro de Isaías, o livro de Jeremias, isso é muito mais tarde na história de Israel, pois chegou o dia de destruir todos os filisteus. Então, os filisteus estão lá. E então, é claro, de volta a Amós 1:08, destruirei o rei de Asdod, aquele que detém o cetro em Ascalon. E voltarei minha mão contra Ecrom até que o último dos filisteus morra. Então, os filisteus tinham 5 cidades conhecidas como Pentápolis, 5 cidades de Pentápolis, 5 cidades, Ecrom, Gate é de onde Golias era, Ashod, Ashelon e Gaza, Faixa de Gaza, ou Strippers de Gaza ainda estão, até hoje, Gaza é uma dor para Israel. Onde estão as menções aos filisteus no livro de Provérbios? 0. Nenhuma nação importante é mencionada, exceto como mencionamos, em que os lençóis egípcios são mencionados em 7:16 em Provérbios. Fora isso, não há menção. Isso me lembra que os lençóis egípcios são famosos até hoje. Você tem o cara do Maipilo se levantando e dizendo que tem esses lençóis dos sonhos de Gizé que deveriam ser muito bons porque usam algodão de Gizé, que fica basicamente no Egito com o rio Nilo e o mar Mediterrâneo. E ele tem esses lençóis dos sonhos de Gizé, o melhor algodão do mundo. E até hoje ele está anunciando que este é o melhor algodão do mundo. Compre meus lençóis dos sonhos de Gizé. E então, Provérbios, na verdade, você sabe, há muito tempo, aborda isso, os lençóis egípcios. Sinto muito, isso saiu. Mas de qualquer forma, Gênesis 12 horas e 10 diz, ora, houve fome na terra e Abrão desceu ao Egito para morar lá por um tempo por causa da fome. Fome em Israel. Para onde ele foi? Ele desceu ao Egito. O Egito é uma cultura fluvial. Então, eles sempre tiveram, como devo dizer, sempre tiveram colheitas. Eles raramente passam fome lá. Agora eles passam fome lá de vez em quando. Vemos isso com José, mas em grande parte o Egito era o celeiro. Então, você tem problemas em Israel. Israel é uma cultura de chuva e você não recebe chuva. Você tem que ir ao Egito para a cultura do rio para obter sua comida, como Abraão fez aqui e Israel fez mais tarde. Gênesis capítulo 39, versículo 1. Agora José havia sido levado ao Egito. Então, o irmão de José colocou-o numa cova. Eles o venderam então aos ismaelitas. Os ismaelitas o levaram para o Egito e ele foi vendido ao Egito como escravo. Êxodo capítulo 1, versículo 8. Então, um novo rei, para quem José não significava nada, chegou ao poder no Egito. Todos os primeiros capítulos do Êxodo, o faraó e Moisés no Egito, o Êxodo, a saída do Egito, os capítulos 14 e 15 do Êxodo e a Páscoa são todos construídos em torno da morte dos primogênitos no Egito. Então, Egito, 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 Egito é mencionado em todo lugar, não no livro de Provérbios, exceto nestes lençóis egípcios no capítulo 7. Josué capítulo 24, versículo 6. Quando tirei o seu povo do Egito, você chegou ao mar e ao tema do Êxodo. Juízes capítulo 6, versículo 8. Ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu tirei você do Egito. Então, Deus é conhecido como Deus que os tirou do Egito. E isso é mencionado repetidamente. O motivo do Êxodo ecoa por todo o Testamento. E assim, ele os tirou do Egito. Egito, 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 não mencionado no livro de Provérbios. 1 Samuel capítulo 15, versículo 2. Isto é o que diz o Senhor Todo-Poderoso. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel quando os atacaram quando saíram do Egito. Novamente, o Egito foi mencionado. 1 Reis 4 horas e 30. A sabedoria de Salomão era maior que toda a sabedoria do povo do Oriente, maior que toda a sabedoria do Egito. Egito. Temos uma tonelada de literatura sapiencial egípcia, e essa literatura sapiencial diz que a sabedoria de Salomão era maior do que a do povo do Egito. Observe novamente, Egito, observe a conexão com a sabedoria e coisas não mencionadas no livro de Provérbios. Neemias. Muito mais tarde, depois do exílio e êxodo, destruição do templo, Neemias capítulo 9, versículo 18. E quando eles moldaram para si uma imagem de um bezerro e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito ou estes são os deuses? Em outras palavras, não foi Yahvé Jeová quem tirou você de lá. Foram estes, o bezerro que Deus te tirou. Estes são os deuses que tiraram você do Egito. E isso faz parte da idolatria. Mas observe que eles tiraram você do Egito é identificado até mesmo por Neemias como um evento importante na história de Israel. Salmos entra muito nisso. David Emanuel, se você entrar no eLearning bíblico e for aos Salmos, verá cinco palestras onde David Emanuel desenvolve o motivo do êxodo saindo do Egito no livro dos Salmos. Salmos 78, Salmos 105, 106, Salmos 135 e 136. Nesses cinco Salmos, ele mostra como o motivo do êxodo é ecoado no livro dos Salmos. Aqui está o Salmo, farei um diferente. Salmo 81, 10, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito do Salmo 81, 10. Isaías 11 horas e 11, naquele dia, o Senhor estenderá a mão pela segunda vez e recuperará o remanescente sobrevivente do seu povo da Síria, do Baixo Egito e do Alto Egito, da Etiópia, de Jerusalém. E ele continua, mas observe que ele os trará de volta do Alto e do Baixo Egito, como mencionado. E novamente, como dissemos antes, a única menção em Provérbios são estes lençóis coloridos do Egito no capítulo 7, versículo 16. A Assíria não é mencionada em Provérbios. Babilônia não é mencionada em Provérbios. O Egito não é mencionado, exceto no caso dos lençóis. Então, Provérbios não dá grupos tribais, filisteus, amonitas, moabitas, hititas, jebuseus, nenhum deles é mencionado no Antigo Testamento. Provérbios é diferente. Agora e os lugares? Número 3. Não existem cidades ou lugares, fronteiras tribais que são onipresentes no Antigo Testamento. Todos esses lugares estão listados em detalhes. No entanto, não há zero no livro de Provérbios. Zero. Nem menciona, bom, o primeiro nem menciona Jerusalém, Sião, um lugar famoso, Salém, como você quiser chamar, Jerusalém, Salém, Sião, não menciona o livro de Provérbios. E ainda em Gênesis 14 horas e 8, Melquisedeque, o rei de Salém, Melquisedeque, rei de Jerusalém, trouxe pão e vinho. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Josué 10 horas e 1, Adonizedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia levado e Josué 15:2.63, Judá não pôde desalojar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus eram donos de Jerusalém e dos benjamitas, ou aqui diz que Judá não poderia desalojá-los. Até hoje, os jebuseus tinham o controle. Agora, 1 Samuel 17 horas e 54, Davi pegou a cabeça do filisteu, a cabeça de Golias, e a trouxe para Jerusalém. Isso seria depois que ele o matou mais tarde. Ele traz a cabeça para Jerusalém e coloca as armas do filisteu nas suas próprias tendas. Então, ele tinha a espada de Golias, a cabeça de Golias ele deixou em Jerusalém. 2 Samuel 5 horas e 5, em Hebron, Davi reinou sobre Judá por 7 anos. Então, Davi foi 7 anos rei em Hebron, que fica ao sul, não sei, cerca de 32 quilômetros ao sul de Jerusalém, e 6 anos. E em Jerusalém, ele reinou sobre Israel e Judá por 33 anos. Então ele estava em Hebron, reinou sobre Judá e depois se expandiu. Ele tomou a capital para o norte. Seria como ter sua capital em Miami. É muito ao sul. Eles não têm isso em Miami. Eles colocaram em Washington DC, no meio dos 3 estados, e colocaram no meio. Então, Davi mudou sua capital para o norte, para Jerusalém, e Jerusalém se tornou a cidade de Davi porque Davi a capturou e fez dela sua capital. E então Davi trará a arca para lá. Davi, Salomão e Salomão construirão o templo lá em Jerusalém. Jesus então mais tarde entrará em Jerusalém e morrerá lá. De qualquer forma, é Jerusalém, uma grande cidade. Jerusalém, Salomão construiu o templo lá. Não tem nenhuma menção em Provérbios. 1 Reis 9 horas e 15. Aqui está o relato do trabalho forçado que o rei Salomão restringiu para construir o templo do Senhor, seu próprio palácio e os terraços, o muro de Jerusalém e Hazor, Megido e Gezer. Assim, lista Hazor, Megido e Gezer junto com Jerusalém. Salomão reconstruiu essas cidades de maneiras especiais. E eles são mencionados especificamente em 1 Reis. Não há menção de nenhuma dessas coisas em Provérbios. Salmos 15 horas e 18. Que te agrade fazer prosperar Sião, para construir os muros de Jerusalém. Salmo 51. A confissão de Davi sobre seu pecado com Bate-seba. E ele diz no final, ele diz, que lhe agrade prosperar Sião. Em outras palavras, pequei contra você, mas ainda prospere Sião, construa os muros de Jerusalém. E David ora por isso. O Salmo 137, como dissemos, é um salmo realmente clássico. O Salmo 137 descreve a destruição do templo pelos rios da Babilônia. Observe que Babilônia é mencionada, nunca mencionada em Provérbios. À beira do rio da Babilônia, sentamo-nos e choramos enquanto nos lembrávamos de Sião, como nos lembrávamos de Jerusalém. Lá nos choupos penduramos as nossas harpas porque ali os nossos captores nos pediam canções, os nossos algozes exigiam canções de alegria. Eles disseram, cante para nós uma das canções de Sião. Então aqui os judeus foram exilados. O templo foi destruído. Eles são levados para a Babilônia e os babilônios estão dizendo, cante para nós uma das canções de Sião. Portanto, Sião era o centro do salmo, da adoração salmica e das procissões que subiam a Jerusalém. E agora os babilônios os pegaram e dizem, cante-nos uma das canções de Sião. Momento terrível na história de Israel. Então, Jerusalém, Jerusalém, Salém e Sião mencionaram todas as três escrituras, zero. Em Provérbios. É incrível. Sinai, Sinai também outro lugar famoso. Êxodo 19 horas e 20, o Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e chamou Moisés ao topo da montanha. Então, Moisés subiu. Sinai capítulo 19 horas e 23 do Êxodo, Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao Monte Sinai porque você mesmo nos avisou, colocou limites ao redor da montanha e a designou como santa. Assim, o Monte Sinai foi separado. As pessoas não foram autorizadas a subir. Moisés subiu, eles não foram autorizados a subir no Monte Sinai. Deuteronômio 33:2, o Senhor, disse ele, o Senhor veio do Sinai e raiou sobre eles desde Seir. Seir é onde vivem os Edomitas. Ele brilhou desde o Monte Parã. Juízes 5 horas e 5, os montes tremeram diante do Senhor, o do Sinai. Observe como Deus até se identifica com este lugar. E os montes tremeram diante do Senhor, o do Sinai, e se identificou. Salmos 68:8, a terra tremeu, os céus derramaram chuva diante de Deus, o do Sinai. Então, Deus estava associado ao Sinai em sua presença ali. Você se lembra também que logo no topo Elias estava fugindo de Jezabel e acabou descendo para o Sinai e encontrou Deus no Sinai em sua fuga de Jezabel. Deus o envia de volta. De qualquer forma, você se lembra dessa história. Agora, e o Jordão? Falamos muito sobre Israel como Jordânia. Nós temos músicas. Eu vi o poderoso Jordan rolar e esse tipo de coisa. Na verdade, a Jordânia é mais parecida com um riacho na América, mas é grande por lá. Gênesis 13 horas e 11. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o leste. Abraão vai para o oeste e Ló desce até onde fica o Jordão, o rio Jordão. E assim, é mencionado no livro de Gênesis 13. No livro de Números 22, os israelitas viajaram para as planícies de Moabe e acamparam ao longo do Jordão, em frente a Jericó. Então, Jericó fica aqui a poucos quilômetros do rio Jordão. E então o rio Jordão, quando você cruza o rio Jordão, Jericó é a primeira cidade que você atinge no Vale do Rift, logo ao norte do Mar Morto. Portanto, o rio Jordão é frequentemente mencionado nas Escrituras. Deuteronômio 1 hora e 5, a leste do Jordão, no território de Moabe, Moisés começou a expor a lei. Então, Moisés está nas planícies de Moabe expondo a lei, o livro de Deuteronômio. E quando olham para fora, olham para baixo e o que há ali? O rio Jordão e do outro lado do rio Jordão, a cidade de Jericó. E você pode ver isso do Monte Pisga. E você olha para o rio Jordão e Jericó. E é aí que Moisés entrega o livro de Deuteronômio. Josué 3 horas e 13. E eles disseram que quando os sacerdotes estavam descendo, eles estavam atravessando o rio Jordão. Eles pisaram no Jordão, suas águas que fluíam rio abaixo foram interrompidas e formaram um monte. E assim, o rio Jordão foi atravessado. Há uma grande ênfase nos sacerdotes carregando a arca e a água e depois sendo parados em Adma e os sacerdotes atravessando em terra seca como fizeram com o Êxodo, meio que coando a saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho. 2 Samuel 19 horas e 5. Então o rei voltou e foi até o Jordão. Agora os homens de Judá chegaram a Gilgal. Gilgal está um pouco fora de Jericó para sair ao encontro do rei e levá-lo para o outro lado do Jordão. É quando Absalão, filho de Davi, o persegue. Absalão tentou matar Davi. E então, David foge. Quando você foge de Jerusalém, você desce a colina até o vale do Rift e atravessa o rio Jordão até a Transjordânia. E então, Davi tinha atravessado para lá e então Absalão seria morto por Joabe do outro lado da Transjordânia. E agora David está voltando através do Jordão e nota que ele está cruzando o Jordão. Então, isso é mencionado em todo lugar. Elias disse a ele, a Eliseu, fique aqui. O Senhor me enviou ao Jordão. Ele respondeu, tão certo como o Senhor vive em Judá, não te deixarei. Então, Elias está tentando se esquivar de Eliseu. Eliseu, esse anjo disse a Eliseu, Ei, cara, fique com ele porque se você ouvir quando ele partir, algo de bom vai acontecer com você. E então Eliseu está dizendo, eu não vou. E então Elijah diz, ei, volte, volte, volte. Tenho que atravessar o rio Jordão e voltar. Ele diz, eu não vou voltar. E assim, Eliseu tenta segui-lo. E então Elias se transformou e coisas assim. De qualquer forma, essa é uma história legal com o rio Jordão. Salmos 1:4-3, o mar olhou e fugiu. O Jordão voltou. O mar olhou e fugiu. Êxodo 14:15, saindo do Egito e do rio Jordão voltou. E assim, o rio Jordão foi paralelo aqui ao Êxodo saindo do Mar Vermelho. Jeremias 12:5, se você correu com homens a pé e eles o cansaram, como você poderá competir com cavalos? Se você tropeçar em um país seguro, como se sairá nos matagais perto do Jordão? Então, Jeremias está dizendo, você não pode correr pelos matagais do Jordão. E o rio Jordão é mencionado com frequência. Jesus é até batizado no rio Jordão. O rio Jordão é onde Jesus foi batizado por João Batista. Na verdade, tive o privilégio de batizar minha própria filha no rio Jordão, ao sul do Mar da Galileia. Assim, o rio Jordão é mencionado em todas as nossas escrituras, em muitos lugares, mas nunca é mencionado em Provérbios. Aqui, deixe-me apenas fazer uma ladainha desses outros que nem sequer são mencionados. E são lugares famosos em Israel. Não há menção em Provérbios de Betel. Betel é onde está a escada de Jacó, ele se deita e vê os anjos subindo e descendo. É onde estão os bezerros de ouro de Jeroboão, um deles está colocado em Betel. Betel significa a casa de Deus. Hebrom, onde os patriarcas estão enterrados até hoje. E você vai para Hebrom. Hebrom, Davi foi rei lá durante a primeira parte de seu reinado, cerca de 7 anos. Foi rei em Hebrom. Não há menção de Berseba, de Dan a Berseba. Berseba nunca é mencionada. O poço de Abraão está lá. Dan, no norte, toda a tribo de Dan desce até a cidade de Laís, logo ao pé do Monte Hermon, lá em cima. Dan mencionou todas as escrituras, mas nunca foi mencionado em Provérbios. Foi aí também que foi colocado um dos bezerros de ouro de Jeroboão, nunca mencionado. Gilgal, é um lugar famoso. Siló, onde o tabernáculo foi inicialmente colocado por alguns anos em Israel, Shilo, novamente, nunca é mencionado em Provérbios. Samaria, não mencionada. Siquém, não mencionado. Megido, não mencionado. Hazor, não mencionado. Jezeel, não mencionado. A Pentápolis Filisteia, Acron, Gate, Eshton, Ashelon, Gaza, nunca são mencionadas no livro de Provérbios. Aqui também há uma coisa interessante, as cidades levíticas. Existem 48 cidades levíticas para onde os levitas estavam indo. 48 cidades foram dadas a eles, nunca são mencionadas em Provérbios. Cidades de refúgio, 6 cidades de refúgio, 3 na Transjordânia, 3 na Jordânia, lado de Israel, locais para onde as pessoas poderiam fugir para reivindicar a sua inocência. Existem cidades de refúgio e nenhuma delas é mencionada. Portanto, a questão é que não há cidades, rios, fronteiras tribais ou locais tribais mencionados em Provérbios onde, no resto do Antigo Testamento, esses lugares, Betel, Jerusalém, Sião são mencionados e são onipresentes em todo o Testamento. Nenhum deles é mencionado em Provérbios. Provérbios é diferente. Provérbios é diferente. Agora quero dar um passo atrás e este é um trabalho numérico que fiz. E o que eu quero fazer é deixar-me jogar um jogo aqui numericamente com você. E agora eu sei sem um gráfico e outras coisas, e talvez eu consiga inserir isso. Eles estão no PowerPoint. Vou colocar abaixo dessa palestra, vou colocar no PowerPoint também nas notas que estão lá. O livro de Gênesis. Com que frequência o livro de Gênesis tem nomes pessoais? Bem, 802 vezes eles têm nomes pessoais, o que representa cerca de 52%. 52% dos versículos de Gênesis têm nomes de pessoas, nomes tribais ou nomes de cidades. Quero dizer esses três tipos de nomes. Basicamente 52% dos versos tem isso. Em Deuteronômio há cerca de 16%. Em Provérbios há 1%. Que contraste! 52% dos versículos em Gênesis, 16% em Provérbios, 1% e todos estão nos títulos. Então, se você tirar os títulos, não terá nada. E os nomes dos lugares? Em Gênesis, 16% dos versículos de Gênesis, 16% tem nomes de lugares, Betel, Egito, Berseba, Siquém e vários lugares por onde os patriarcas foram. Em Deuteronômio, Deuteronômio tem 26% dos versículos com nomes de lugares. No livro de Provérbios, Gênesis 16% dos versículos tem nomes de lugares, 26% em Deuteronômio, Provérbios 0%. Provérbios é diferente. E então o que acontece com nomes tribais, nomes nacionais, amonitas, moabitas, filisteus, esse tipo de coisa? Gênesis 17% dos versículos mencionam esses 17%. Em Deuteronômio, são 13%. Em Provérbios, é 0,3%. Isso está abaixo de 1%. Quero dizer, 0,3% dos versos tem isso. Então, o que estou dizendo é que quando você olha numericamente, Provérbios está fora do gráfico para nomes pessoais. Nomes de lugares e nomes tribais ou nacionais fora do gráfico e caiu como 1% ou 0% entre 1% e 0% para todos três dessas categorias. Então, o que estou dizendo é que agora você diz, bem, e o que estou tentando fazer é pegar os versículos que seriam, você sabe, Gênesis tem 1.533 versículos. E dividi isso em números de coisas para tentar igualar. E então Deuteronômio tem 959 e Provérbios tem 915. Então, eu dividi entre 915 versículos em Provérbios, com certeza deveria ter um nome de lugar. Quero dizer, 915 versos. Que outra passagem das Escrituras tem 915 versículos e nenhuma menção de lugar? Não há nenhum. Então, eu os comparei e os tornei meio iguais. Os versículos de Provérbios 915 têm muitos versículos, mas nenhum nome de lugar. Os nomes das pessoas são muito baixos apenas nos títulos. Então acho que as estatísticas apoiam o que acabei de compartilhar com vocês. Agora, deixe-me ir para o número 4. Trabalharemos do nosso jeito. Esperamos que comecemos a andar um pouco mais rápido, mas sem vocações ou chamados individuais. Nenhuma chamada vocacional de indivíduos no livro de Provérbios. Abraão é chamado em Gênesis 12:1. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do teu povo, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. A terra é algo realmente importante para Abraão. Foi-lhe dito que deixasse Ur para ir para a terra prometida. Moisés em Êxodo 3:9-10. Então agora vá, estou enviando, ou sim. Capítulo 3:9-10. Então agora estou enviando você ao faraó para tirar meu povo, os israelitas, do Egito. E assim, Moisés é enviado ao faraó, novamente, faraó, nenhuma menção ao faraó ou a qualquer faraó no livro de Provérbios. E Moisés é chamado a partir do chamado da sarça ardente de Moisés em Êxodo 3. Gideão é chamado em Juízes 6, quando o anjo Senhor apareceu em Gideão e disse, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Enquanto isso, Gideão está escondido neste pequeno lagar. Ele disse que não se sentia um guerreiro poderoso. Ele diz, Deus, vamos lá. O que é isso? Você está me tornando um poderoso guerreiro. Estou aqui me escondendo dessas pessoas e dos midianitas e outras coisas. E então Deus chama Gideão e ele se torna um grande líder. Samuel. Você se lembra do garotinho Samuel? Ele está na casa de Eli. Ele está sob o comando do sacerdote Eli e o Senhor diz, Samuel, Samuel. E o garotinho sai correndo e diz, Eli, o que você quer? Eli diz, volte para a cama, garoto. E então vem de novo, Samuel, Samuel. Deus diz, Samuel encontra Eli. Eli, o que você queria? Eli diz, vá. Na terceira vez, finalmente, Eli percebe e diz, cara, Deus deve estar fazendo alguma coisa com você, cara. Então, quando Deus vem e diz, Samuel, Samuel, você diz, aqui estou. E então Samuel, Samuel. Então Samuel diz, fale porque seu servo está ouvindo. Jogue com suas palavras. Chama significa ouvir em seu nome. E então Samuel é chamado por Deus para esta visão noturna sobre Eli que os filhos de Eli serão mortos de qualquer maneira. A partir daí continua. Saulo, Saulo é chamado. Ele está caçando o burro do pai. Ele vem até Samuel e Samuel acaba ungindo Saul e o chamado de Saul e vem, vamos a Gilgal e ali renovemos a realeza. Saul, 1 Samuel 11 horas e 14 e 15. Então todo o povo foi a Gilgal e constituiu Saul rei na presença do Senhor. Então esse é o chamado de Saul. Davi, você se lembra do chamado de Davi como rei de 1 Samuel 16 horas e 6 e seguintes. E então eles chegaram. Samuel viu Eliabe e pensou, certamente a unção do Senhor está diante do Senhor. E o Senhor disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não olha para as coisas que as pessoas olham. As pessoas olham para a aparência externa, mas o Senhor olha para o coração. Então o Senhor disse, levante-se, levante-se. E então um pouco mais tarde ele diz, levante-se e unja-o. Este é o que se refere a David. Então Samuel pegou o chifre com óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Samuel foi para Ramá. Observe o nome do lugar e Samuel. Então todos esses nomes, nada disso, nenhum nome em Provérbios. David é mencionado apenas naquele título e Samuel não é mencionado em Ramá, é claro, não é mencionado. E então, todas essas coisas, o prefácio é diferente. Salomão recebe seu chamado em Gibeão. E então, ele saiu e o Senhor apareceu a Salomão durante a noite em sonho. E Deus pediu a ele, peço o que quiser que eu te dê. E assim, dê ao seu servo um coração com discernimento para governar este povo e distinguir entre o certo e o errado. Então, Salomão pede sabedoria. E Deus diz, você sabe, estou satisfeito com isso. Vou lhe dar vida longa e riquezas porque você não as pediu. Vou entregá-los a você de qualquer maneira. Assim, Salomão é chamado em 1 Reis 3, novamente, nenhum chamado é mencionado em Provérbios. Isaías 6, acima dele havia serafins, cada um com 6 asas e 2 asas. Eles cobriram o rosto, 2 asas, cobriram os pés ou como você quiser interpretar. E com 2, eles estavam voando e clamavam um ao outro, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Todo-Poderoso. A terra inteira está cheia de sua glória. Então ouvi uma voz do Senhor dizendo, ok, tudo isso ficou meio impressionado com essa visão celestial. E então, de repente, o Senhor diz, quem enviarei e quem irá por nós? E Isaías diz, aqui estou, envie-me. Que ligação, que ligação. Jeremias é chamado. Jeremias 1 hora e 4 a 6. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de te formar no ventre, eu te conheci. Antes de te formar no ventre, eu te conhecia. O que isso diz sobre a formação no útero? Antes de você nascer, eu te separei. Eu te designei como profeta para as nações. Então esse pobre rapaz não teve chance. Antes mesmo de ele nascer, Deus diz, eu te conheci, cara. E eu sabia que você seria um profeta para as nações. Infelizmente, soberano Senhor, ele diz, não sei falar. Eu sou muito jovem. Sim, mas Deus vai colocar as palavras dele na sua boca. Eles vão queimar como fogo na sua boca e você vai falar e vai levar uma surra. Mas de qualquer forma, isso é outra história. Jonas. Jonas é chamado no capítulo 1 de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, contra a sua maldade. Sua maldade surgiu diante de mim. E assim, Jonas é chamado para pregar em Nínive. Claro, ele corre e acaba na barriga de um peixe e acaba em Nínive. Acontece lá. Aqui está um de Amós. Amós é chamado e narra porque está recebendo algumas críticas do rei. Amós respondeu ao rei Amazias, eu não era profeta nem filho de profeta, mas era pastor. Ele está dizendo, eu não era um profeta pago. Não fui colocado nesta posição para ganhar dinheiro e coisas assim. Eu era pastor e também cuidava de figueiras. Mas o Senhor me tirou do cuidado do rebanho e me disse, vai profetizar ao meu povo Israel. Agora então ouça a palavra do Senhor. E então ele vai atrás dele. De qualquer forma, aqui está o chamado de Amós. Não há chamados vocacionais em Provérbios. E aqui temos muitos personagens importantes em Israel, nenhuma chamada no livro de Provérbios. Provérbios é diferente do resto do Tanakh, o Antigo Testamento. Aqui está um que é meio chocante, na verdade. Qual foi uma de suas maiores conquistas de Salomão? A construção do templo. Davi, seu pai, não pôde construir o templo porque era um homem de sangue. Salomão ou Shlomo, Shlomo constrói o templo. Ele é um homem de Shalom. Ele é um homem de paz. E assim, ele poderá construir o templo. David economizou muito dinheiro. Então, Salomão quando faz isso, ele tem grande parte da riqueza que já foi fornecida por seu pai David, mas ele teve que administrar o projeto. G.K. Beale tem um livro maravilhoso, O Templo e a Missão da Igreja, uma teologia bíblica da morada de Deus, de G.K. Beale. Bom livro sobre o templo, tabernáculo, morada de Deus habitando com seu povo. O tabernáculo tem seções enormes no livro de Êxodo descrevendo o tabernáculo, como deveria ser construído e depois como foi construído. Êxodo, capítulo 25 a basicamente 40, no deserto do Sinai, como eles derrubaram o tabernáculo e depois o construíram. Os levitas o carregariam e os sacerdotes o consagrariam. Mais tarde, aquela estrutura do tabernáculo, depois que eles entrassem na terra prometida, seria levada até Siló. E durante anos seria em Shiloh. Você se lembra de Eli, Ofni e Finéas em Siló. E mais tarde, Davi, depois que a arca saiu e foi capturada pelos filisteus. Davi trará a arca de volta a Jerusalém, sua cidade, a cidade de Davi, porque ele a capturou. David então se prepara para a construção do templo. Salomão então, Davi não conseguiu construí-lo. Salomão constrói o templo. É a maior conquista de sua vida. 1 Reis 8 e 9 descrevem isso lindamente. 1 Reis 8 e 9, Salomão constrói o templo. Portanto, o templo é um grande tema nas Escrituras. O templo foi destruído pelos babilônios em 586-587. Os babilônios e Nabucodonosor entram e arrasam o local. E é que a destruição do templo realmente destruiu muitas coisas para os israelitas. Apocalipticamente, nos capítulos 40 a 48 de Ezequiel menciona este templo apocalíptico do fim dos tempos, assim como o livro de Apocalipse. Curiosamente, no Novo Testamento, em Apocalipse 21 e 22, a Nova Jerusalém desce do céu e não há templo lá. Então, há essa grande transição. Meu bom amigo David Matheusson escreveu extensivamente sobre Apocalipse 21 e 22. E há uma transição. Jesus diz, destrua este templo, seu corpo, em três dias eu o levantarei. E então a igreja se torna. Então, existem algumas transições aí. Mas de qualquer forma, basta ler alguns versículos sobre isso e outras coisas e a importância do templo. Salmos 5 horas e 7. Mas eu, pelo teu grande amor, vim à tua casa. Em muitos salmos o foco está em ir à casa do Senhor. Em reverência, eu me curvo em direção ao seu templo sagrado. O foco principal do salmo são os cânticos de Sião. Salmos 1:2:2:1. Alegrei-me com aqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés estão nos seus portões, Jerusalém. Enquanto me preparava para isso, outro dia estava lavando a louça. E eu olhei para cima e minha esposa comprou uma placa armênia que foi feita enquanto estávamos em Jerusalém. Morávamos em Jerusalém na década de 70, não na década de 70 depois de Cristo, mas, de qualquer forma, foi há muito tempo. E nós temos isto, está escrito em hebraico, se eu me esquecer de você, Jerusalém, que eu me esqueça da minha mão direita. Ok. E assim, Jerusalém é muito importante no livro dos Salmos, realmente focada ali. Isaías 42:28. Isaías diz a Ciro: Quem diz a Ciro? Ele é meu pastor, Deus falando ao rei Ciro, o persa, e realizará tudo o que eu quiser. Ele dirá a Jerusalém, que seja reconstruída, e ao templo, que sejam lançados os seus alicerces. E assim, Ciro será quem patrocinará, Esdras reconstruirá o segundo templo e coisas assim. É interessante como eles reconstroem o segundo templo. Agora Salomão constrói. Primeiro é um tabernáculo, fica numa tenda. E então basicamente Salomão constrói o templo. O templo existe há centenas de anos e é destruído pelos babilônios. Eles vão para a Babilônia por 70 anos. Quando voltam com Esdras e Neemias e aquelas pessoas, eles reconstroem o templo. Mas o templo agora comparado ao magnífico templo de Salomão, há algumas pessoas que poderiam se lembrar dele. Mas muitos dos sacerdotes e levitas mais velhos e seus chefes de família que tinham visto o antigo templo choraram alto quando viram a fundação deste templo sendo deitado enquanto muitos outros gritavam de alegria. Então, os mais jovens estavam dizendo, bem, acabamos de lançar os alicerces do templo e eles estão todos entusiasmados. E algumas pessoas mais velhas olharam para isso e disseram, cara, não é nada comparado ao que Salomão tinha. E eventualmente, Jesus entrará naquele segundo templo. Agora Herodes irá, é claro, Herodes antes do tempo de Cristo gastará anos reconstruindo e tornando magnífico o segundo templo. E Jesus entrará nesse tipo de estrutura herodiana, mas será o segundo templo. Assim, os anciãos dos judeus continuaram a construir e a prosperar através da pregação do profeta Ageu e de Zacarias, um descendente de Idu. Eles terminaram a construção do templo de acordo com o mandamento do Deus de Israel, os credos de Ciro, Dário, Artaxerxes, os reis da Pérsia. Novamente, Ciro, Dário, Artaxerxes, reis da Pérsia. Nenhum desses tipos de nomes é mencionado no livro de Provérbios. Não há menção ao templo. Não há menção à maior conquista de Salomão. Provérbios é diferente. Instituições. Este é o número 6. As instituições não são mencionadas em Provérbios. E quanto aos sacerdotes, profetas e juízes? Sacerdotes e profetas são mencionados em todas as Escrituras, nenhuma palavra no livro de Provérbios. O foco está nos reis e os reis são mencionados pelo nome em outros lugares. Reis são mencionados em Provérbios. Provérbios 1 hora e 1 Salomão, filho de Davi. Provérbios 10 horas e 1. Estes são os provérbios de Salomão. Provérbios 25:1. Todos esses são títulos. Estes são os provérbios de Salomão. Os homens de Ezequias os copiaram. Portanto, há reis mencionados e o rei Lemuel, a mãe ensinando o rei Lemuel. Mas embora todos esses sejam títulos, quando na verdade descreve coisas e fala sobre reis e provérbios, nenhum deles é mencionado pelo nome. Nenhuma de suas conquistas ou problemas é mencionada. Você nunca encontra um Acabe ou Jezabel no livro de provérbios. Em vez disso, não há menção a padres. Vamos começar com isso. No livro de Gênesis, é mencionado que Melquisedeque, que era rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era um padre. Ele era um sacerdote e um rei, Melquisedeque, esse tipo de figura misteriosa de Gênesis 14 horas e 18. Arão, Levítico 1 hora e 7, os filhos de Arão, o sacerdote que colocava fogo no altar e colocava lenha no fogo. Josué 21 horas e 13. Então, os descendentes de Arão, o sacerdote. Então Arão é o sacerdote. Não menciona nenhum sacerdote no livro de Provérbios. 0. Não há menções a padres. Salmos 99:6. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes. Aqui Moisés é classificado como sacerdote. Claro, ele também foi classificado como profeta. Samuel estava entre aqueles que invocaram seu nome. Eles invocaram o Senhor e ele lhes respondeu. Eliézer, filho de Arão, que assumiu depois de Arão, Números 3 horas e 32. E o líder principal dos levitas era Eliézer, filho de Arão, o sacerdote. Abiatar, Davi terá esse amigo sacerdote em 1 Samuel 23 horas e 9. Quando Davi soube que Saul estava conspirando contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote, que trouxesse o éfode. E Davi irá consultar o Senhor através deste éfode que o sacerdote usa. E é como um colete e coisas assim. Então Abiatar, o sacerdote, Davi estava conectado ali. Jeremias 1.1, palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote no território de Benjamim. Então, menção aos sacerdotes, todos são nomeados sacerdotes. Arão, Eliézer, Uquias, Melquisedeque, esses são nomeados, Abiatar, Aimeleque, esses são nomeados sacerdotes. Eles são nomeados no Antigo Testamento. Nenhum deles é mencionado, nem os sacerdotes são mencionados em Provérbios. Então, muitas vezes, os padres são apenas mencionados em geral. Êxodo 19:6 é um versículo lindo. Diz, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Vocês, judeus, serão, saiam do Egito agora, vou fazer de vocês um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você deve falar aos israelitas. Levítico 22:15, os sacerdotes não devem profanar as ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor. Os sacerdotes estarão encarregados do culto e das práticas de sacrifício e das festas. Novamente, o sacrifício é trabalho sacerdotal. Os sacerdotes identificados com isso nunca são mencionados em Provérbios. Assim, quando o povo levantou acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram à frente deles. Assim, enquanto atravessam o Rio Jordão, como mencionamos, os sacerdotes carregam a Arca. Quando os sacerdotes sobem, seus pés chegam ao Rio Jordão, e o Rio Jordão seca e é cortado lá de cima. 1 Samuel 22:18. Então o rei ordenou a Doeg, você se virasse e matasse os sacerdotes. Então, Doeg se virou e os derrubou. Então, é aqui que Saul e seu ódio por Davi basicamente fazem com que os sacerdotes de Nob sejam mortos por Doeg, o Edomita. Os Edomitas não estão preocupados em matar judeus. Eles fazem isso com bastante frequência nas escrituras e Doeg mata os sacerdotes de Nob por ordem de Saul. 2 Samuel 19:11, o rei Davi enviou uma mensagem a Zadok e Abiatar, os sacerdotes. Então Zadok e Abiatar eram um tipo de sacerdotes de Davi e ele envia mensagens dessa forma. Esdras 2:2.70, os sacerdotes, os levitas, os músicos, os porteiros e os servos do templo se estabeleceram em suas cidades. Sacerdotes e levitas nunca são mencionados em Provérbios. Jeremias 2:8, os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? Quem lida com a lei não me conhece. Aqueles que lidam com a lei, os sacerdotes não me conhecem. Os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? E assim, Jeremias os condena. Agora Jeremias está ligado aos sacerdotes de Anatote. Ele condena os sacerdotes também. Os sacerdotes nunca são mencionados no livro de Provérbios. Provérbios é diferente. E os profetas? Profetas nomeados e sem nome. Profetas nomeados. Arão era na verdade como o profeta de Moisés. Êxodo 7:1. Então o Senhor disse a Moisés, veja, eu fiz de você como Deus para Faraó e seu irmão Arão será seu profeta. Assim como Deus fala ao profeta e o profeta fala ao rei. Então agora Moisés será como um Deus. Ele vai falar com Arão e Arão falará com Faraó. Então, Arão é como um profeta. Nesse sentido, Arão traz a mensagem de Moisés ao rei Faraó. E essa foi a configuração. Então, Arão será seu profeta. Moisés disse que não conseguia falar. E Deus diz, Arão pode falar muito bem. Vamos deixá-lo fazer isso. Ele é seu profeta. Miriam, Êxodo 15:20. Aqui você tem uma mulher que é chamada de profetisa. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamboril na mão e então ela dá o cântico de Miriam, na verdade escreve parte da escritura em Êxodo 15 ali. Juízes 4:4. Agora Débora, uma profetisa e esposa de Lapidot, estava liderando Israel naquela época. Então aqui Débora, outra mulher, ela é uma profetisa. Hulda foi outro profeta mais tarde, na época de Isaías. Então, Houve mulheres profetisas que falaram a palavra de Deus. Isso está no Antigo Testamento e nós lhe demos algumas referências lá. 1 Samuel 10:11. Quando todos aqueles que o conheciam o viram profetizando com os profetas, Saul teve o Espírito de Deus vindo sobre ele e ele meio que enlouqueceu. Eles perguntam uns aos outros, o que aconteceu com Saul, filho de Quis? Saul está entre os profetas. E então, isso se torna quase como um provérbio, Saul está entre os profetas. Porque ele tinha um relacionamento com o Espírito há várias discussões sobre isso. 2 Samuel 7:2. Ele disse ao profeta Natã, aqui estou morando em uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está em uma tenda. David diz que quero construir uma casa para Deus. Quero construir um templo. Quero construir uma casa para Deus. E ele chama Natã de profeta. Ele diz, ei, Natã, está tudo bem? Vou construir uma casa para Deus. Natã diz, ei, vá em frente. E Deus aparece. Natã, eu não lhe disse para dizer isso. David não vai construir uma casa para mim. E então Deus transforma isso. Isto está em, sim, 2 Samuel 7. Esta é a aliança davídica. Deus diz, Natã, Davi não vai construir para mim uma casa que seja um templo. Vou construir para ele uma casa que seja uma dinastia. Vou construir para ele uma casa que será uma dinastia e os descendentes de Davi governarão Israel para sempre. E essa é a aliança davídica, a promessa davídica. E é por isso que Jesus está na linhagem de Davi, governando Israel para sempre. 1 Reis 1:34, Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram Salomão rei sobre Israel. Então, quando Salomão estava chegando, houve algum conflito com o irmão de Adonias. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram Salomão. E então ele montou o burro real de Davi, marchou até a cidade e todos disseram, viva o rei! E então Adonias, ele tem alguns problemas. De qualquer forma, 1 Reis 18:36, na hora do sacrifício, o profeta Elias se adiantou e orou, o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou, sinto muito, o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Que hoje se saiba que tu és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e fiz todas estas coisas por tua ordem. E assim, Elias é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E na verdade, João Batista virá no espírito e poder de Elias. E no final do livro do Antigo Testamento, acho que está em Malaquias, eles estão esperando que Elias venha antes que o grande Messias venha. E assim João Batista preencherá esse papel com Elias. De qualquer forma, muita coisa está acontecendo com Elijah. 2 Reis 9. Você tem Eliseu que segue Elias. O profeta Eliseu convocou um homem da companhia dos profetas e disse-lhe, e Eliseu lhe disse algumas coisas para fazer. 2 Reis 19:2. Ele enviou o administrador do palácio, Shel, outro secretário e os principais sacerdotes, todos vestidos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E assim, Isaías é mencionado nos livros históricos. Esdras capítulo 5, versículo 1. Agora Geu profetas, Zacarias o profeta, um descendente de Edu profetizou aos judeus em Judá e em Jerusalém. Observe Ageu, o profeta, Zacarias, o profeta, e este é Esdras na seção histórica que menciona esses dois profetas. Não há profetas no livro de Provérbios, 0. Jeremias 20:2, Jeremias, o profeta, bem, ele mandou espancar Jeremias, o profeta, e colocá-lo no tronco na porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Então, Jeremias leva uma surra dele no capítulo 20. Ele reclama no capítulo 22, ele diz, Deus, toda vez que falo a tua palavra, eu apanho. Eu não gosto disso. De qualquer forma, Jeremias, você entende o que está acontecendo aí? É um livro interessante, um livro muito interessante. Gary Yates deu 30 palestras sobre o livro de Jeremias. Se você estiver interessado, eles estão no YouTube e também disponíveis gratuitamente em biblelearning.org. Jeremias 29:29, Sofonias, o sacerdote, entretanto, leu a carta para Jeremias, o profeta. Então, aqui está Jeremias rotulado como profeta. Então, Todos esses são nomeados profetas: Isaías, Jeremias, vários profetas e Oséias. Todos esses profetas são nomeados. Agora também existem profetas sem nome. É aqui que se refere apenas a um profeta genericamente. Deuteronômio 13:2 é um versículo famoso. E se o sinal ou maravilha falado acontecer, isto é, se um profeta fizer uma profecia e ela realmente acontecer e o profeta citado, na verdade, a palavra profeta diz, vamos seguir outros deuses, deuses que você tem desconhecidos e vamos adorá-los. Então você sabe, o cara é um falso profeta. Mesmo que ele faça um milagre, se ele disser, vá atrás de outros deuses, ele é um falso profeta. Deuteronômio 13:2. 1 Samuel 9:9 é outra passagem famosa. Antigamente em Israel, 1 Samuel 9:9, se alguém fosse consultar a Deus, diria, venha, vamos ao vidente, o Roê, porque o Nevim de hoje, o profeta de hoje costumava ser chamado de vidente. Então, em outras palavras, essa passagem aqui narra na verdade a mudança de linguagem entre, que costumávamos chamar esses caras de videntes. Agora chamamos um vidente ou Roê, ele vê, ele tem visões. Agora nós os chamamos de profetas e Nevim. De qualquer forma, ele descreve esse movimento linguístico de vidente a profeta em 1 Samuel 9:9. Não há menção de vidente ou profeta no livro de Provérbios. 2 Reis 17:13, o Senhor advertiu Israel e Judá através de todos os seus profetas e videntes, afastem-se de seus maus caminhos. Observem meus mandamentos e decretos de acordo com toda a lei que ordenei a seus antepassados que obedecessem e que eu entreguei a vocês através dos meus servos, os profetas. Agora, esta é uma frase de efeito. Há um cara chamado Yang que trabalhava no seminário de Westminster. Ele já faleceu, mas escreveu um livro, Meus Servos, os Profetas era o livro dele. É um excelente livro sobre os profetas. Meus Servos, os Profetas, 2 Reis 17:13. Jeremias 23:39, se um profeta, um sacerdote ou qualquer outra pessoa afirmar que esta é uma mensagem do Senhor, eu os punirei em sua casa. Assim, profetas e sacerdotes são mencionados em Jeremias. Jeremias 29:19, por que não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras que lhes enviei repetidas vezes pelos meus servos, os profetas, pelos meus servos, os profetas, e vocês, exilados, também não as ouviram, diz o Senhor. Então, Deus diz, eu te avisei repetidas vezes. Enviei meus servos, os profetas. O que você fez? Você bateu em Jeremias. Você o colocou em uma fossa séptica por 3 dias. Foi muito ruim. Zacarias 1:06, mas as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, não alcançaram os vossos antepassados. Isto é, centenas de anos depois, meus servos, os profetas ainda estão sendo usados. Não há menções de profetas no livro de Provérbios. Provérbios é diferente. Agora aqui está outro. Número 7. Não existe o assim diz o Senhor, corrol a Mariave. Não há assim diz o Senhor em Provérbios. Não há sonhos divinos no livro de Provérbios, não há sonhos divinos. Não há assim diz o Senhor no livro de Provérbios. Sonhos. Sonhos aconteceram no Antigo Testamento. Abimeleque, lembre-se do que Abraão vai dizer, ele chega até Abimeleque, o filisteu, e diz, Sara é minha irmã. Ele não queria se machucar. Ele diz que Sara é minha irmã. Abimeleque então disse, ei, vou levar Sara para o meu harém. Ele é o rei dos filisteus, Abimeleque, lá no capítulo 12, penso em Gênesis. E de qualquer maneira, e Deus vem a Abimeleque em um sonho e diz, mantenha suas mãos longe daquela mulher. Se você tocá-la, você é um homem morto. Então Abimeleque sai e diz, Abraão, o que é isso? Você sabe, eu tenho esse sonho de Deus me dizendo, ela é sua esposa. Então Deus basicamente avisou Abimeleque através de um sonho. Daniel, claro, tem sonhos. A escada de Jacó onde Jacó se curva e sai fugindo de seu irmão Esaú. Ele enganou seu pai Isaac e depois teve que fugir porque Esaú está tentando matá-lo, vai matá-lo. Então, ele foge para Betel, a casa de Deus. Ele se deita em uma pedra e tem o sonho de uma escada subindo para o céu, como você quiser imaginar, e anjos subindo e descendo nela. E isto é em Betel, a casa de Deus, o lugar Betel. E é o sonho dele então que ele tem o seu sonho. E então ele volta àquele lugar anos depois e volta para Betel, onde teve esse sonho original, a escada de Jacó, como a chamamos. José, é claro, é conhecido por seus sonhos com seu irmão e seus irmãos se curvando diante dele. Faraó então no capítulo 41, versículo 15 disse a José, eu tive um sonho e ninguém pode interpretá-lo, mas ouvi dizer de você que você pode ouvir um sonho e interpretá-lo. Então, José interpreta o sonho do faraó. Ele tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As vacas gordas representam tempos de abundância, e as vacas magras, de fome. Portanto, precisamos, vocês terão bons anos de fartura. Precisamos armazenar coisas. Então, quando a fome chega e com certeza, a fome atinge 7 anos de fartura, 7 anos de fome, José descobre, sonha e José interpreta sonhos. Daniel é como José. Há toda uma coisa, mas uma comparação interessante entre José e Daniel. Daniel está no tempo da Babilônia. Isso ocorre centenas e centenas de anos depois. E Daniel, Arioque levou Daniel imediatamente ao rei e disse, encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o que significam os seus sonhos. E então, Daniel vai até o rei e diz, ei, cara, é isso que o seu sonho significava. E ele explica o sonho. Daniel estava explicando sonhos. Joseph explica sonhos. A declaração de Moisés em Números 12:6, Deus diz, ouçam as minhas palavras. Quando um profeta está entre vocês, eu, o Senhor, me revelo a eles em visões. Falo com eles em sonhos. Como Deus falou com seus profetas? Ele fala com eles. Eu me revelo a ele em visões. Quando uma pessoa está acordada e tem uma visão enquanto está acordada, esse seria Saulo. Você se lembra de Saulo de Tarso quando ele foi atropelado e viu uma mensagem de Jesus? Isso é uma visão quando ele está acordado e depois sonha quando estão dormindo. E isso acontece nos sonhos. Deus diz que faço visões e sonhos com meu profeta, mas não é assim que trabalho com Moisés. Com Moisés, falo com ele cara a cara. E apenas ressaltando que Moisés tinha um relacionamento realmente especial com Deus. Números 12:6, há algum conflito com Miriam nesse ponto? Não vamos fazer isso. Deuteronômio capítulo 13:1, se um profeta ou alguém que prediz por sonhos aparecer entre vocês e anunciar um sinal ou prodígio, então um profeta com um sinal ou prodígio. 1 Samuel 28:6, ele consultou ao Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu por sonhos ou pelo Urim. O Urim fazia parte da bolsa torácica. Não vamos entrar nisso. Mas o Urim e a consulta com o Urim e Deus lhes dariam as respostas. Sim, não, ou nenhuma resposta ou através dos profetas. Saul então acaba indo até a bruxa de Endor. E Saul disse à feiticeira de Endor, temos que lutar contra os filisteus amanhã. O que vai acontecer, cara? E de repente Samuel chega e diz, Saul, você estará comigo amanhã. Saul diz, sim, estarei com Samuel amanhã. Isso é ótimo. Ah, Samuel está morto. Eu acho. Ok. Bem, isso não foi muito bom para Saul. Eu não deveria estar brincando assim. Ele acaba morrendo no período seguinte em sua batalha contra os filisteus assim como Jonatas, seu filho. Agora, Jeremias 23 é uma condenação dos falsos profetas. Na verdade, sou contra aqueles que profetizam sonhos falsos. Então aqui você tem profecias e sonhos falsos. Novamente, sonhos surgindo. Não há sonhos proféticos em Provérbios, mas os encontramos em todo o Antigo Testamento. Provérbios é diferente. Assim diz o Senhor, qual a Mar-Yave? Êxodo 7:17, assim diz o Senhor, assim sabereis que eu sou o Senhor. Com o cajado que tenho na mão ferirei as águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Com isso, é isso que o Senhor diz. Êxodo 10:3, então Moisés e Arão foram até Faraó e lhe disseram, assim diz o Senhor, diz o Deus dos Hebreus. Isto é o que o Senhor diz. Novamente, nada disso está em Provérbios. Josué capítulo 24 horas e 2. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, diz o Deus de Israel. E então, Josué segue em frente. 1 Samuel 2 horas e 27. Agora o homem de Deus veio a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor. 2 Samuel 7 horas e 5. Vá dizer ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. É você quem vai construir uma casa para mim? Natã falando. 1 Reis 13 horas e 21. Ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá, o profeta de Judá. Isto é o que o Senhor diz. Você desafiou a palavra do Senhor e não guardou a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. E assim, o profeta basicamente anunciou violações da aliança que o rei estava errando e indo contra o que Deus havia ordenado. Então, 2 Reis 1 hora e 16, ele disse ao rei, isso é o que o Senhor diz. É porque não há Deus em Israel que você consulta. Você enviou mensageiros para consultar Beelzebu, o Deus de Ecrom, Filisteu, Ecrom. Então, os profetas, novamente, vocês estão violando a palavra de Deus. Você está indo atrás desses outros deuses. Os profetas aparecem e denunciam o blefe do rei. Isaías 10 horas e 24. Portanto, é isso que o Senhor diz. O Senhor Todo-Poderoso diz, meu povo que vive em Sião, não tenha medo dos assírios. Então, ele nos diz palavras de conforto, conforto ao seu povo. Isto é o que o Senhor diz. Isaías 42, 5. O Criador dos céus que os estende. Isto é o que o Senhor diz novamente. Jeremias 2 horas e 5. Isso é o que o Senhor diz. Que culpa seus antepassados encontraram em mim por terem se afastado tanto de mim? Eles seguiram ídolos inúteis e tornaram-se eles próprios inúteis. E assim, não há sonhos em Provérbios. Não existe, assim diz o Senhor no livro de Provérbios, como existe em todo lugar no Antigo Testamento. Número 8. Isso está demorando, mas desculpe. Não há teofanias, aparições de Deus, anjos ou aparições de anjos do Senhor ou milagres, que são frequentemente encontrados no resto do Antigo Testamento, mas não em Provérbios. Então, Provérbios é diferente. Teofanias, Gênesis 19 horas e 1, esses dois anjos aparecem. Sara os alimenta. Ela fala sobre Isaac. Ela ri e os anjos se levantam e olham para Sodoma. Eles estão indo para Sodoma e os dois anjos chegam a Sodoma à noite. Ló estava sentado na porta da cidade e os viu. Ele se levantou para encontrá-los e se curvou com o rosto no chão. Esses dois anjos, aparentemente aparência dos anjos ou anjo do Senhor, e fumegam Sodoma. Gênesis 32, 30. Então Jacó chamou o nome do lugar Peniel. Peniel significa rosto, Peniel, Deus. Foi porque vi Deus face a face e ainda assim minha vida foi poupada. Então, ele luta com esse anjo à noite e percebe então que o anjo toca seu quadril, coloca-o para fora e ele percebe que está lutando com Deus. Então, ele nomeia o lugar como a face de Deus. E essa seria mais uma dessas, teofanias. Moisés e a sarça ardente, o anjo do Senhor lhe aparece. E quando o Senhor viu, foi o anjo do Senhor ou o Senhor? Ambos são referenciados lá. Vi que ele tinha ido olhar, o Deus o chamou da sarça, Moisés, Moisés. E Moisés disse, aqui estou. Sarça ardente, Êxodo 3. Êxodo 13 horas e 21. Durante o dia, o Senhor ia à frente deles numa coluna de nuvem para guiá-los em seu caminho. E à noite, uma coluna de fogo lhes dava luz para que pudessem viajar dia ou noite. Então, uma coluna de nuvem, Deus se manifesta a Israel e guia Israel pelo deserto e coisas assim, e uma coluna de fogo à noite para guiá-los. E essas são teofanias, aparições de Deus. Há escrituras, mas nenhuma daquelas em Provérbios. Deuteronômio 31, 15, e o Senhor apareceu na tenda na coluna de nuvem. Então, tem um tabernáculo e na tenda está a coluna de nuvem. É a aparição de Deus. Neemias 9 horas e 12. De dia você os conduziu com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo. Este é Neemias milhares de anos depois, ou muitas, muitas centenas de anos depois, dando-lhes luz no caminho. Salmos 99, versículo 7 também registra, ele falou com eles da coluna de nuvem. Ele guardou os seus estatutos e os seus decretos. Ele os deu. 1 Reis 8 horas e 11, os sacerdotes não podiam atuar. Salomão construiu um templo e quando eles dedicaram o templo, os sacerdotes não puderam realizar seu serviço porque a nuvem para a glória do Senhor encheu o templo e os sacerdotes nem conseguiram entrar lá. 1 Reis 9.2 e 3, o Senhor apareceu a ele, Salomão, uma segunda vez como apareceu a ele em Gibeão pela primeira vez. E o Senhor lhe disse, ouvi a oração que tu súplicas e súplicas que fizeste diante de mim. E eu consagrei este templo que você construiu, colocando meu nome lá para sempre. Meus olhos e meu coração sempre estarão lá. Referindo-se a este templo que Salomão construiu. O templo nunca é mencionado, a aparição de Deus nunca é mencionada no livro de Provérbios. Anjos, vimos anjos, o anjo do Senhor em Êxodo 3 horas e 2, ali o anjo Senhor apareceu para ele nas chamas do fogo. Agora, quando ele realmente fala, diz que o Senhor falou. Este anjo do Senhor é muitas vezes identificado com o próprio Deus. E Moisés viu através da sarça que estava em chamas, mas não queimou. Aqui está um que é divertido. Números 22 horas e 23. E o jumento, então Balaão é chamado para amaldiçoar Israel. Então, Balaão monta em seu burrinho andando e o jumento então vê o anjo do Senhor parado na estrada com uma espada desembainhada na mão e sai da estrada no campo e Abraão vence ou Balaão vence para pegá-lo de volta à estrada. Então, a jumenta vê o que o vidente, Balaão, que era profeta, não vê. O burro vê o que o vidente não vê. Então, Balaão não está vendo o anjo do Senhor, a jumenta vê. E aí o burro vai falar, ei cara, por que você está me batendo essas três vezes? A jumenta vai ficar muito agressiva com Balaão. Balaão diz, se eu tivesse uma espada, mataria você agora mesmo. E o anjo está bem na frente dele, tem uma espada, e diz, ó, Balaão, você está sentindo falta da espada? É como se o seu burro estivesse certo. Ele tinha mais bom senso do que você, Balaão. É melhor você falar a palavra de Deus. É melhor você não ir atrás de dinheiro. É melhor você falar a verdade e não estará amaldiçoando Israel. Você vai abençoá-los. Mas Balaão descobriu outra maneira de contornar isso. Ele é uma espécie de Judas do Antigo Testamento. Mas de qualquer forma, o anjo do Senhor aparece e é mencionado com frequência no Antigo Testamento. Não é mencionado de forma alguma no livro de Provérbios. Mesmo em Salmos 34:7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Zacarias 3 horas e 1, então ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, em pé diante do anjo do Senhor e Satanás em pé à sua direita para acusá-lo. Em Provérbios não há teofanias, nem anjos do Senhor. Milagres, Sodoma e Gomorra, a saída do Egito e as pragas no Egito, o Nilo virando sangue, todas as coisas que aconteceram lá, a morte dos primogênitos e a celebração da Páscoa, a travessia do Mar Vermelho e Êxodo capítulo 6 ao 15. Muitos milagres, maná, capítulo 16, Deus fazendo maná descer do céu e eles comeram o pão dos anjos no deserto, o maná, água da rocha em Êxodo 17. Moisés golpeia a rocha e a água sai e bum, as pessoas pegaram água no meio do deserto. E a divisão do rio Jordão, Josué 4, o rio Jordão parou de descer. Os sacerdotes atravessam em terra seca. Então estas são as muralhas de Jericó, depois de cruzarem o rio Jordão. Eles ficam em Gilgal por um tempo. Deus os instrui então eles foram circuncidados porque não foram circuncidados. Então eles vão para Gilgal, fazem essas coisas e depois andam por Jericó uma vez por dia e sete vezes no sétimo dia. Aliás, sete voltas pelas cidades. Isso mostra o tamanho da cidade de Jericó. Não é tão grande. E então, eles andam sete vezes em volta, tocam trombetas, bum, as paredes caem. Eles resgatam Raabe, a prostituta, com sua família. As muralhas de Jericó, Josué 6, sol parado, Josué 10. Então, O sol parou e a lua parou até a nação de Enza, então como inimigos, como está escrito no livro de Jasher. O sol ficou parado, nunca houve um dia como aquele desde então. Deus ouviu a voz do homem. Josué 10. Elias no Monte Carmelo. Então, Elias chamou todos os profetas de Baal no Monte Carmelo e disse, O Deus que responde com fogo, esse é aquele que é Deus e outras coisas. Então, os profetas de Baal estão dançando e tal. E Elias está zombando deles, na verdade. Foi aqui que o Babylon Bee começou. E Elias está zombando deles. E então você tem que gritar mais alto. Talvez ele esteja fora da cidade ou, para ser honesto com você, talvez ele esteja preocupado e não consiga ouvi-lo. Então, grite mais alto e nada acontece. E então Elias se levanta, bum, Deus vem, manda um raio cair, fuma. E de qualquer forma, um milagre lá no Monte Carmelo, 1 Reis capítulo 18. Naamã sob o comando de Elias, Deus desce no Monte Carmelo e dispara um raio. Naamã está com lepra. E Naamã chega e ele está com lepra e vai dizer-lhe para ir mergulhar no Rio Jordão. E Naamã disse, cara, tenho rios melhores do norte. O Rio Jordão não é muito maior que um riacho. Para ser honesto com você, em muitos lugares a largura média do Rio Jordão é de 9 metros. A profundidade média é de 3 pés. Agora, na fase de inundação, a inundação é grande, mas na maior parte do tempo é o que os americanos chamariam de riacho. Eu cresci às margens do rio Niágara e não é nada parecido com o rio Niágara. Mas de qualquer forma, Naamã, então de qualquer maneira, você se lembra da história aí com a lepra dele sendo curada. A vida de Ezequias foi prolongada por vários anos. E enquanto ele faz isso, o mostrador do relógio volta e uma sombra volta no relógio. A vida de Ezequias foi poupada. Senaqueribe vai atacar Jerusalém e ele aparece, e assedia em 2 Reis 19 e também no livro de Isaías. Ele chega e Senaqueribe diz, vocês não são nada. Eu destruí todos esses outros deuses. Jerusalém não é diferente. E de repente Deus ataca 180 mil soldados. O anjo do Senhor desaparece e Senaqueribe volta para casa em Nínive e seus próprios filhos o matam. Momento ruim para ele. Daniel e a cova dos leões, novamente, milagres. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Quero dizer, milagre após milagre. Não há milagres em Provérbios. Não há teofanias, nem sonhos, nem anjos, nem milagres, zero no livro de Provérbios. Provérbios é diferente. Agora, seção 9, não há festas em Provérbios. Não há festas em Israel, nem peregrinação, nem Shabat. Não menciona o sábado. Não menciona o ano sabático, o ano do jubileu. Não menciona que não há reuniões congregacionais e grandes procissões de jejum espalhadas por todo o Antigo Testamento, não encontradas no livro de Provérbios. Na primavera, os judeus celebram a Páscoa e depois a festa das coroas, Shavuot, que chamamos de Pentecostes, 50 dias. No outono, esses são na primavera. No outono, eles têm a festa das trombetas, a festa de Sukkot, a festa das barracas ou tabernáculos, e depois o mais sagrado Yom Kippur, o dia da expiação. E esses estão no outono. Então, na primavera, quando você está colhendo o trigo e a cevada, eles fazem essas festas. No outono, quando você está colhendo frutas como azeitonas, uvas e coisas assim, romãs, você tem aquelas festas no outono. Sábado, Êxodo 20 horas e 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Levítico 23 horas e 3, há 6 dias em que você pode fazer seu trabalho. O sétimo dia é um dia de descanso sabático, um dia de reunião sagrada. Você não deve fazer nenhum trabalho onde quer que mor. É um sábado dedicado ao Senhor. Números 15 horas e 32, enquanto os israelitas estavam no deserto, um homem foi encontrado catando lenha no sábado. Sábado, sábado, sábado. 2 Reis 4 horas e 23, por que ir até ele hoje? Ele perguntou, não é a lua nova ou sábado? Jeremias 17 horas e 20, assim diz o Senhor, Tome cuidado para não carregar carga no dia de sábado ou trazê-la para dentro dos portões de Jerusalém. Oséias 2 horas e 11. Interromperei todas as suas celebrações, suas festas anuais, suas luas novas e seus sábados, todas as suas festas designadas. Neemias depois do exílio. Neemias 10 horas e 31. Então os povos vizinhos trazem mercadorias ou grãos ou vendem no sábado. Não os compraremos no sábado ou em qualquer dia santo. E assim, Neemias chega ao sábado, 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 mencionado em todos os períodos de tempo. Páscoa. Páscoa é mencionada no capítulo 12 de Êxodo. Está combinado, Deus diz, os primogênitos vão morrer a menos que você coloque o sangue nas ombreiras das portas e outras coisas e coma esse cordeiro e coma as ervas amargas e a matzá, o pão sem fermento. E assim, a Páscoa é estabelecida em Êxodo 12. E com certeza é isso que acontece na Páscoa do Senhor. Levítico 23 horas e 5 menciona que a Páscoa começa ao crepúsculo do 14º dia do primeiro mês. Números 9. Não devemos deixar nada até de manhã nem quebrar nenhum dos seus ossos. Eles devem celebrar a Páscoa, devem seguir os regulamentos. Deuteronômio 16 horas e 2 menciona novamente o sacrifício da Páscoa. Josué 5 horas e 10. Eles estão nas planícies de Gilgal e comemoram. Acho que foi a terceira Páscoa depois que cruzaram o rio Jordão antes de atacarem Jericó. Eles subiram para Gilgal. Eles se circuncidaram. Interromperam a Páscoa e o maná porque estavam na terra e não precisavam do maná. De qualquer forma, o rei Josias da época, 2 reis 23 horas e 21, o rei Josias diz, celebre a Páscoa ao Senhor. Ezequias em 2 crônicas 31, Ezequias diz, celebre a Páscoa ao Senhor. E Esdras depois do exílio, diz ele, os levitas sacrificaram o cordeiro pascal para todos os exilados e seus parentes e sacerdotes para si próprios. Você pode até ver o sacrifício da Páscoa. Até hoje, se você subir no Samaritano no Monte Gerizim ali, logo ao sul da cidade de Siquém, há um Monte Gerizim ali e os samaritanos, há, não sei, 400 ou 500 samaritanos lá em cima até hoje. E eles ainda celebram a Páscoa lá. Você pode ir lá e ver onde eles abateram o cordeiro pascal e comem o cordeiro pascal até hoje. Portanto, a Páscoa nunca é mencionada no livro de Provérbios. Provérbios é diferente. Não menciona o sábado, não menciona as festas, não menciona as peregrinações, a subida a Jerusalém, nada disso é mencionado. Número 10. A aliança de Abraão para a terra, a semente, para que sua semente se multiplicasse como as estrelas do céu, como a areia da praia. A aliança com Abraão, a terra prometida, a semente seria multiplicada e seria uma bênção para todas as nações. Não mencionado, nem mencionado em Provérbios. A aliança sinaítica é onde Deus estabelece as leis, 10 mandamentos. Haverá uma conexão interessante entre a aliança sinaítica e Provérbios. E isso será analisado no estudo intertextual de Provérbios e Deuteronômio e outras passagens ali contidas. A aliança davídica não é mencionada em Provérbios. A nova aliança não é mencionada de forma alguma. O foco da terra em grande parte do Antigo Testamento, deles vindo, dividindo a terra, tomando a terra, dando certas cidades aos levitas, nenhuma das promessas de terra e outras coisas. A terra praticamente desapareceu do livro de Provérbios. Faz referência à terra, mas o significado é diferente do que você encontra nesses tipos de promessas concretas de terra que são feitas. Na aliança abraâmica, Gênesis 12 horas e 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse à sua descendência, darei esta terra. E assim, ele construiu ali um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. Numa teofania, em Gênesis 22 horas e 17, certamente abençoarei você e farei com que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e areia da praia. Gênesis 17 horas e 5. Você não era mais chamado de Abrão. Seu nome será Abraão, pois eu fiz de você o pai do pai de muitas nações. Gênesis 17 horas e 11. Você será circuncidado. Será um sinal da aliança. Entre você e eu. Assim, a circuncisão se torna um grande problema para o povo judeu como um sinal da aliança. A terra prometida, novamente, não é mencionada no livro de Provérbios. A terra é usada de uma forma diferente lá. A aliança sinaítica é basicamente os 10 mandamentos e as várias leis, 615 ou qualquer outra lei. Sipper fez um trabalho maravilhoso sobre a hermenêutica da Torá, mostrando Provérbios 2 e Deuteronômio e a composição de Provérbios de 1 a 9. É um trabalho muito bom. Ele faz esse trabalho intertextual com alguns dos mandamentos dados na lei. Esse é um assunto diferente. Estamos tentando mostrar agora que Provérbios é diferente. Mais adiante mostraremos como ela se integra, mas neste momento estamos tentando dizer que é diferente. Precisamos manter isso porque, caso contrário, parece-me que as pessoas estão pegando essa intertextualidade e colocando A sobre Provérbios e tornando Provérbios planos onde Provérbios tem todas essas montanhas e vales. Eles estão tentando achatá-lo e dizer, bem, é igual à Torá. Não, não, é diferente. E é isso que estou tentando dizer. É diferente e precisa ser lido de forma diferente porque é diferente. Precisa ser lido de forma diferente. Agora, sim, existem camadas e diferentes conexões, ecos e várias coisas e como isso se conecta com outras partes das Escrituras. Mas primeiro, temos que dizer que um provérbio é diferente e é nisso que estamos trabalhando agora. Na aliança davídica, o Senhor vem a Davi e o Senhor declara a você, 2 Samuel 7 horas e 11 seguintes, o próprio Senhor estabelecerá uma casa para você. Casa significa dinastia. Davi quer construir para Deus um templo doméstico. Deus diz, não, vou construir para você uma dinastia doméstica. Quando seus dias terminarem e você descansar com seus antepassados, farei surgir a sua descendência para sucedê-la em sua própria carne e sangue. E eu estabelecerei o seu reino. E é ele quem construirá uma casa em meu nome. E estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Sua casa e seu reino durarão para sempre diante de mim. Seu trono será estabelecido para sempre. Os descendentes de Davi ocupariam o trono como rei. Muitos provérbios do tipo rei são encontrados em Provérbios, mas nenhum deles se refere a esta aliança davídica. Assim, por exemplo, Provérbios diz isto, Provérbios 22 horas e 11, aquele que ama um coração puro e fala com graça terá o rei como amigo. Provérbios 24 horas e 21, tema ao Senhor e ao Rei. Meu filho, não se junte a autoridades rebeldes. Então, você vê como isso é diferente da aliança davídica? Há alguma conexão aí, mas não é. Não acho que você veja as diferenças primeiro e as diferenças são substanciais antes de fazer as conexões. Provérbios 16 horas e 14, a ira do rei é mensageira da morte, mas os sábios apaziguarão. A nova aliança, Jeremias 31:33-34, é a aliança que farei com o povo de Israel. Depois desse tempo, declara o Senhor, porei a minha lei em suas mentes e a escreverei em seus corações. E eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Eles não ensinarão mais o próximo nem dirão uns aos outros, conheçam o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor. Nada disso está no livro de Provérbios. Agora, deixe-me voltar e estou avançando porque faremos uma apresentação totalmente diferente sobre a intertextualidade. Mas você pode ver que existem alguns paralelos com a lei sinaítica, e Provérbios fala sobre a vida real. Então, haverá algumas coisas como esta, Provérbios 23 horas e 10, meio semelhante a Provérbios 22 horas e 28. Não remova a antiga pedra de fronteira nem invada o campo dos órfãos. Não remova a antiga pedra divisória, em outras palavras, o marco. Deuteronômio 27, 17 ou Deuteronômio 19 horas e 14 diz, maldito aquele que mover o marco divisório do seu próximo. Então todo o povo diz, amém. Então, você pode ver que há paralelos entre estes dois, os provérbios e o que foi dito em Deuteronômio. Precisaremos conversar sobre isso mais tarde. Agora, o próximo é o número 11 e é enorme. Em grande parte do Antigo Testamento, Deus condena a idolatria. Israel tem uma propensão, talvez todas as pessoas tenham uma propensão para a idolatria. A idolatria é onipresente no Antigo Testamento. Não é mencionado em Provérbios. Quando todos os vícios são mencionados no livro de Provérbios, a idolatria não é mencionada. Provérbios é diferente. Agora o problema da idolatria é discutido. G.K. Beale tem um livro, Nós nos tornamos o que adoramos, uma teologia bíblica da idolatria. É um livro muito bom. Beale faz um trabalho maravilhoso. G.K. Beale, Tornamo-nos aquilo que adoramos, uma teologia bíblica da idolatria. Os nomes de Deus com os quais você provavelmente está familiarizado, esses deuses pagãos que Israel adorava, você está familiarizado. Alguns dos grandes são Baal, Molós e Chemos. Você os adorou sacrificando seus filhos a Molós e Chemos. Asherah, os postes Asherah e coisas assim, são os deuses estrangeiros bem conhecidos em todo o Antigo Testamento. Falamos sobre um Reis 18, onde os profetas de Baal estão dançando tentando fazer Baal lançar raios. Elias faz isso, ou Deus fazendo isso através de Elias em um Reis 18. Se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se Beale é Deus, siga-o. Mas o povo não disse nada. Molós, Levítico capítulo 20 versículos 1 e 2, o Senhor disse a Moisés, diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que sacrificar qualquer um de seus filhos a Molós será condenado à morte. É interessante a morte de crianças sacrificadas. Por que é que as culturas atacam sempre crianças, bebês e bebês? Deus parece condenar esse grande momento. Gênesis capítulo 3 versículos 4 e 5, certamente não morrereis, diz Satanás. A serpente disse à mulher, pois Deus sabe que quando você comer dela, seus olhos se abrirão e você será como Deus conhecendo o bem e o mal. Gênesis 31, 19, quando Labão foi tosquiar suas ovelhas, Raquel roubou os deuses da casa de seu pai. Então Labão alcança Jacó e diz, Jacó, você roubou meu gado. Você roubou minhas coisas. Por que você roubou os deuses da minha família? E ele diz, ei, eu não levei os deuses da sua família. Vá procurar no meu acampamento, você sabe, vá procurar. Então, ele entra na tenda de Raquel. Raquel está sentada nele e diz, pai, não consigo me levantar, o costume das mulheres está comigo. Eu não consigo ficar de pé. Ela está sentada sobre os deuses domésticos. Ok. Desculpe. Mas de qualquer forma, em Gênesis 31, os deuses domésticos, mesmo em Israel. Gênesis 35, 4, Jacó volta para Betel depois de ter fugido e ter aquela escada subindo para o céu. Então, eles deram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros e eles colocaram os anéis nas orelhas e Jacó os enterrou no carvalho de Siquém. E ele volta para Betel e eles começam de novo com Deus. Gênesis 32, 4 e 6. Em Êxodo 19 e 20. Então todo o povo tirou os brincos e os trouxe a Arão. Ele pegou o que lhe entregaram e fez dele um ídolo e moldou-o na forma de um bezerro, modelando-o com uma ferramenta. Então eles disseram, estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Este bezerro de ouro é o Deus que te tirou do Egito. Quando Moisés se aproximou do acampamento, ele viu o bezerro e as danças, e sua ira se acendeu. E ele jogou fora as tábuas de sua mão, quebrando-as, simbolizando a quebra da aliança ao pé da montanha. E ele pegou o bezerro que o povo tinha feito e queimou no fogo, moeu-o e o fez beber. De qualquer forma, Deuteronômio capítulo 4 versículos 15 a 19. Portanto, observem-se, Deuteronômio 4, observem-se com muito cuidado para não se corromperem e fazerem para si um ídolo ou uma imagem de qualquer forma, seja na forma de um homem ou de uma mulher ou como qualquer animal da terra ou pássaro. E ele desce e lista essas coisas. Deuteronômio 13, diz o profeta, vamos atrás de deuses estrangeiros. O profeta é então condenado. Gideon recebe sua ligação. E o que ele faz? Ele sairá e derrubará o poste sagrado e destruirá o altar de Baal. Então, o nome deles, na verdade, Gideão recebe um nome separado chamado Jerubaal, deixe Baal falar por si mesmo. Mas Gideão derruba o altar de Baal e ele é chamado de Jerubaal. A partir disso, o rei Salomão fala sobre idolatria e outros deuses. Rei Salomão 11 horas e 4 e 5, à medida que o rei Salomão envelhecia, suas esposas voltaram seu coração para outros deuses. E seu coração não estava totalmente devotado ao Senhor seu Deus como o coração de Davi, seu pai, havia sido. Ele seguiu Ashera, a deusa dos Sidonios, Molós, o deus dos Amonitas, etc., etc. Jeroboão, então o reino se divide. Deus diz, Salomão, você errou ao adorar esses outros deuses. O reino vai se dividir. Roboão fica apenas com Judá. Jeroboão conquista Efraim no norte. Jeroboão, no norte, diz que não quero que todo o meu povo desça novamente a Jerusalém, suba a Jerusalém para adorar o seu Senhor, Jeová, Deus de Israel. Então, preciso fazer enquanto construo. Ele constrói 2 bezerros de ouro. Estabelece um em Betel no sul e em Dan no norte. Então, todas as pessoas podem ir para a casa dele agora com o bezerro de ouro em Dan e Betel. Eles realmente encontraram em Dan, eles encontraram o lugar onde aquele bezerro de ouro foi erguido ao pé do Monte Hermon em Dan. Eles encontraram agora. Eles não encontraram o bezerro de ouro, mas encontraram. E a propósito, o filho de Jim Monson, John Monson encontrou um bezerro de ouro, acho que era de bronze ou algo assim em Ashkelon. Portanto, há precedentes para tudo isso. Então isso foi em 1 Reis 12:28-31. Jeroboão montando os bezerros de ouro e então Deus o repreendeu através do profeta. Cara, eu saí de Judá. Salmos fala sobre isso. Salmos 24:4, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não confia em um ídolo nem jura por um Deus falso. Salmos 97:7, todos os que adoram imagens são envergonhados. Aqueles que se vangloriam de ídolos o adoram, todos os seus deuses. Salmo 3:5-15, os ídolos das nações são prata e ouro feitos por mãos humanas. Isaías 2:8, a terra deles está cheia de ídolos. Eles se curvam ao trabalho de suas mãos. Essa é a diferença. Deus não é feito por mãos humanas com os dedos. Jeremias 2:11, alguma nação já mudou seus deuses, mas eles não são deuses de forma alguma. Mas o meu povo trocou o seu glorioso Deus por ídolos inúteis. Jeremias fazendo algumas imagens aqui no capítulo 10, versículo 5, os ídolos, eles são como espantalhos em um campo de pepino. Seus ídolos não podem falar. Eles devem ser carregados porque não podem andar. Seus ídolos não podem falar nem andar. Eles são como um espantalho em um campo. Não os tema, pois eles não podem prejudicá-lo de forma alguma ou fazer-lhe algum bem. Oséias 1:3, Oséias se casará com Gomer. Ele deve amar Gomer e então Gomer o trai. E Deus diz que é assim que acontece comigo e com Israel. Quero que você seja leal a mim e a você depois de todos esses outros deuses. E então ele diz a Oséias para se casar novamente com Gomer e trazê-la de volta. E ele diz, é como se Deus e vocês que não são meu povo se tornassem meu povo. E você não é amado por quem será amado. E o grande perdão de Deus e outras coisas descritas ali. Mesmo João, desculpe trazer isso, mas 1 João 5:21, quando você terminar, 1 João, no final da carta, ele coloca isso do nada. Não surgiu do nada, mas é um versículo realmente interessante. No final do livro de 1 João, a epístola de 1 João, João lança esse tipo de frase sobre ele e diz, queridos filhos, guardem-se dos ídolos. E então, idolatria, está em todas as escrituras em todos os lugares. É zero em Provérbios. Então, Provérbios é diferente. Chegando ao final aqui, número 12, não há história em Provérbios. Não há história. Ora, a história é uma narração, desculpe-me, de acontecimentos. Geralmente tem uma cena e depois um personagem. E então esse personagem fazendo a B, C, D, I, F, G, e então o personagem morre. E o personagem, enquanto está fazendo A, B, C, D, ele tem uma relação com Deus, boa, ruim, feia. O que acontece? Vêm os profetas, vêm os sacerdotes, vêm as leis e depois, bum, acaba. Então, é linear. É linear e é sequencial. É linear e é sequencial. Não é assim que Provérbios funciona. Portanto, estes eventos não ocorrem em Provérbios. Não há história de salvação. Os grandes patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José, Moisés os conduziu para fora do Egito. Não há história de salvação listada em Provérbios. Não há conquista da terra como sob Josué. Não há histórias dos grandes juízes. Não há sequer menção aos grandes juízes de Israel, a Gideão, a Débora e a Baraque, a Eude, a Sansão, e até a Samuel como o último dos grandes juízes. Não existem histórias de pessoas especiais como Ruth ou Esther. Não há histórias de reis como Saul, Davi, Salomão, Jeroboão, Acabe e Jezabel. As histórias dos reis Ezequias e Josias. Não há menção a essas pessoas. Histórias dos profetas. Histórias dos profetas de Oséias, do casamento com Gomer, Jeremias e todos os problemas que ele teve. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Jonas e a baleia em Nínive. Nenhuma menção a nenhuma dessas coisas. Não há motivo do êxodo. Não há motivo do êxodo. O motivo do êxodo está presente em todas as escrituras. Mesmo quando você olha para Mateus no Novo Testamento, isso também se espalha por lá. E no livro de, acredite ou não, em Apocalipse, até mesmo Apocalipse ecoa muito do livro de Apocalipse ecoa o êxodo. Não há guerra. Quantas guerras você teve no Antigo Testamento? Lutando contra os filisteus, os moabitas, os edomitas, a Babilônia, a Assíria e todas essas coisas. Nada disso é mencionado em Provérbios. Nenhuma guerra, conflitos específicos, nenhum exílio onde o reino do norte seja levado e espalhado pela Síria. Nínive hoje é Mossul. E é interessante, Mossul hoje, no norte do Iraque, onde a América lutou, Mossul é na verdade Nínive. Você pode realmente entrar no Google Maps e descer. Você pode ver a informação no site Nínive, na cidade de Mossul, quando ISIS a atacou recentemente, há alguns anos atrás. Babilônia, novamente, nenhum exílio para Babilônia, nenhuma destruição do templo. Não há retorno depois do tempo de Esdras e Neemias. Então, nenhum desses eventos históricos acontece, eles acontecem uma vez na história e a história passa. Os provérbios são diferentes. Os provérbios são diferentes. O provérbio acontece repetidamente. Então agora 3:13, e este será o nosso último. As narrativas históricas concentram-se em parágrafos e parágrafos nessas perícopes, histórias. Os salmos também vêm como um salmo, como um poema, e o poema geralmente é dividido em estrofes. Então, você tem uns 3, 4 ou 5 versos que andam juntos e são uma espécie de parágrafo poético ou uma estrofe. Então, você tem essas unidades de poesia hebraica com 2 pontos e 2 pontos que se combinam em uma estrofe e a estrofe em um poema. Em Provérbios você tem isso, eles são sentenciais. Cada frase é independente. E então, tudo o que estou dizendo é que Provérbios é diferente. Então deixe-me apenas resumir e então encerraremos o dia. Provérbios é diferente. Provérbios é diferente. E portanto, por ser um gênero literário diferente, precisa ser lido de forma diferente. E quando chegamos a esse ponto, chegamos com expectativas diferentes. Quando chegamos a esse ponto, temos expectativas diferentes e precisamos de uma hermenêutica diferente sobre como interpretar um provérbio de forma diferente de uma narrativa histórica, um oráculo de um profeta ou um salmo. Os provérbios são diferentes porque não têm nomes pessoais além dos títulos do livro. Não há nomes pessoais. Não há nomes tribais, grupos ou nações mencionados nas escrituras. Não há nada disso exceto Judá e Israel, e esses são os títulos. Não há cidades ou lugares ou fronteiras tribais ou rio Jordão ou fronteiras de Dan a Berseba ou do Eufrates a Vadia ou Ari ou o rio do Egito. Não há nada disso, zero. Não há nenhum chamado de indivíduos específicos como Moisés ou Gideão foram chamados. Nada disso é mencionado. O templo, o tabernáculo, a casa do Senhor, nunca mencionado no livro, mesmo sendo a casa do Senhor, o templo foi a maior conquista de Salomão, nunca mencionado em Provérbios. Nenhuma instituição como sacerdotes e profetas nunca foi mencionada em Provérbios. Não há, assim diz o Senhor, não, assim diz o Senhor, sonhos, nada disso. Não, assim diz o Senhor que ocorre por toda parte nos profetas, não é encontrado lá em Provérbios. Não, sem sonhos. Nada de teofanias, anjos, milagres ou anjo do Senhor. Sem teofanias onde Deus aparece, sem milagres e sem milagres. Você entende? Eles são um tipo de coisa única. Provérbios acontecem repetidamente. Não cabe. E assim, não há milagres no livro de Provérbios, nem festas e peregrinações, nem sábados ou mesmo referência ao sábado. Nunca se refere às festas ou peregrinações, procissões ou qualquer coisa desse tipo no livro de Provérbios, e nem a uma das alianças. Agora, haverá alguma conexão entre a aliança sinaítica e algumas das leis e alguns desses provérbios. Ok. E veremos isso mais tarde. Mas a aliança abraâmica, a terra, a importância da terra prometida de Israel, não é mencionada no livro. Quero dizer, é incrível. E nenhuma menção à idolatria. A idolatria está presente em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E é só que não é mencionado de forma alguma. A idolatria, um dos principais vícios de Israel, nunca é mencionada. Muito interessante. História. História, sem história. Somos história, história redentora passando por esses grandes acontecimentos onde Deus se revelou na história. Deus é um Deus de ação, um Deus de história, e revela-se na história. Não é mencionado de forma alguma no livro de Provérbios. E finalmente, as narrativas históricas são agrupadas como uma espécie de parágrafos em histórias. Ou, no caso dos Salmos, o 2, entra em uma estrofe, nessas seções, e em um poema. Um provérbio é mais sentencial, uma frase, curta, doce, salgada, curta, doce, salgada. E assim, Provérbios é diferente. E isso é, eu sei que já faz muito tempo. Obrigado por ficar comigo. Mas acho que é um ponto extremamente importante a ser destacado hoje que Provérbios é diferente do resto do Antigo Testamento ou do Tanakh. Portanto, quando você trata de Provérbios, você precisa desenvolver suas expectativas sobre o que um provérbio significa e como ele significa, que tipos de formas ele usa, como você irá interpretá-lo e como você irá interpretá-lo. À luz do resto do Antigo Testamento. Mas precisa ser segmentado dessa forma. É como ler os anúncios classificados ou um obituário no jornal. Quando você chega aos anúncios classificados, eles são curtos e têm um determinado formato. Você não espera uma notícia de primeira página com anúncios classificados. Assim é com provérbios. Os provérbios são diferentes e precisam ser lidos de forma diferente, respeitando o gênero, não esmagados e ditos, ah, é igual ao resto do Antigo Testamento. Não, não é. Os provérbios são diferentes. Obrigado por ouvir. E nos encontraremos na próxima vez.